A cidade de Grantali era um grande ponto comercial que ligava as cidades centrais com as cidades do extremo norte do continente. Grande parte de sua prosperidade se devia à visão de um grande comerciante chamado Donovan Quarto, dono de vários estabelecimentos comerciais, sendo o mais famoso deles o Unicórnio Atolado. Uma taverna que só perdia em tamanho e beleza para a biblioteca da cidade. Mas essa história não é sobre a cidade, nem sobre as pessoas que acabam de chegar nela. Muito pelo contrário, é sobre as três pessoas que vão partir. Episódio de hoje, Os Herdeiros, com Bruna Dir, do Portal Deviante, no papel de Vinwine, a humana com destino de sangue. Danilo Battistini, do podcast Contador de Histórias, como Murim, o anão aprendiz de ferreiro que desconhece seu sangue nobre. E Jujuba, também do Portal Deviante, como Loriane, a elfa garçonete.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o clérigo!
Como assim eu morri?
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Eu quero rolar a percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de prioridade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
A cidade de Grantali ainda estava vazia naquela manhã de outono. Enquanto a feira não abrisse, ninguém via motivos para sair de casa. Mesmo assim, os três viajantes preferiram surgir fora de seus muros. Se teletransportar diante de aglomerações urbanas não era crime, mas era extremamente deselegante. E costumava chamar uma atenção desnecessária. Assim que entraram na cidade, combinaram de se encontrar na taverna e se dividiram. A Forja dos Forja Prata, ao contrário da maioria das forjas anãs, não fabrica armas ou armaduras. Ela é especializada em trabalhos mais delicados, como talheres, taças e colares. Objetos que naquela vila pacífica vendem muito mais. Murim, um anão adolescente, estava ajudando seu pai com os detalhes de uma jarra de prata, quando um anão entrou na forja. O anão, extremamente imponente, sua armadura é de uma perfeição que Murim nunca havia visto. Ao olhar tal anão, o pai de Muri se ajoelha e murmura:
"Meu rei!"
E ele dá uma olhadinha assim meio de lado pro Muri. O que que tu faz?
Eu faço uma reverência? Ele fez uma reverência?
Sim, ele dobrou um joelho.
Então eu, como bom filho adolescente não rebelde, dobro os joelhos: "Meu rei!"
O anão então retruca:
"Forja Prata, seu tolo! Nós dois sabemos que meu pai ainda está vivo! Levante-se, homem!"
O pai do Muri levanta e os dois dão uma barrigada um no outro e se abraça. O pai então diz:
"Filho, este é Unner Forja Alma. Ele é herdeiro do trono e tio de sua mãe."
"Eu não lembro de você passando por aqui."
"Nossa montanha é muito distante. Você era muito pequeno quando o encontrou pela última vez. Mas diga, príncipe Unner, do que você precisa? Pode pegar o que quiser da minha forja."
O anão então olha em volta.
"Isso é muito bom, muito bom. Pois eu vim aqui justamente para levar o seu filho."
"O quê?"
Pam, pam, pam.
O Cerquinho, o pai de Muri, fica meio assustado e pergunta:
"Não quero me lhe faltar com respeito, mas por quê?"
"Eu posso?"
O Ananto responde:
"Ah, eu estou velho demais. Preciso de ajuda até para vestir a armadura e nos afazeres do dia a dia. Um amigo vai partir em uma aventura especial e tenho certeza, absoluta certeza, que seu filho será de grande ajuda."
"Eu posso, pai."
O teu pai, que nunca tinha deixado sair, ele não é o rei, né? Mas é o futuro rei.
Uhum.
Ele simplesmente diz:
"Bom, eu não posso decidir por meu filho se ele assim desejar."
Sim, eu quero muito. Por favor, pai, eu posso?
Cortando a cena. Antes de responder, cortamos a cena. Loriane estava limpando mesas enquanto Vinwine limpava o balcão. Pela manhã, nunca havia movimento maior do que alguns viajantes tomando de jejum. Quando um homem, que apesar de muito velho, passando tranquilamente de seus 70 anos, possuindo um corpo muito forte, coberto de cicatrizes, sua armadura reluzia, embora não portasse armas, dava para ver que se tratava de um aventureiro. Sua barba era curta e seu cabelo, ainda farto, era longo.
Bom dia, nobres donzelas. Eu procuro por Donovan Quarto, o fracassado.
É, se eu fosse você, eu não falaria isso. Ele não gosta que chame ele de fracassado. Ele começa a ficar revoltado, começa a quebrar as coisas. Não é uma boa ideia.
O homem apenas ri.
Eu gostaria de vê-lo fazer isso. Onde ele está?
É, agora ele não está aqui na taberna. Ele foi fazer negócios, tentar comprar mais coisas para trazer para cá, porque a gente tá faltando bebidas. Então ele foi comprar, mas ele já deve voltar.
Acho que eu vou esperar então. E você, quem é?
Olá, eu sou a...
desculpa, não sou eu.
Falou com quem? Não sou eu, é.
Sou eu?
É, com quem tá falando
desculpa,
com ele.
Sou eu. Ah, eu sou a Vinwine, filha dele. Quem é o senhor?
O olho dele enche de lágrima e ele baixa um pouco a guarda. Ele vai te abraçar.
Epa, peraí, por que que você tá me abraçando? Quem é o senhor? Por que que o senhor tá assim?
Eu sou o Donovan III. Eu sou o seu avô.
Tan.
Ó.
Avô, mas...
Casos de família.
É, avô, mas meu pai nunca disse que eu tinha avô. Ele nunca falou do pai dele, eu não sei porquê. Como assim? O senhor deve estar mentindo.
Tu nota que tem uma, apesar de mais velho, tem uma semelhança ali no olho, no rosto com o teu pai. E ele diz:
eu e seu pai brigamos há muito tempo. Somos uma família de aventureiros. Ou éramos, pelo menos. Seu pai quebrou uma tradição.
Fracassou.
Então por isso que ele se chama de fracassado?
Eu tô ali no meu cantinho limpando. Eu tô ali limpando, só falando comigo mesmo, assim, tipo, fracasso até nisso.
Mas meu pai nunca falou disso e na verdade ele nunca explicou porque que o nome dele é fracassado. O senhor pode me explicar?
Todos os seus antepassados possuem grandes títulos e foram importantes em momentos decisivos para esse mundo, mas o seu pai decidiu usar o dinheiro da família para montar esse estabelecimento.
Tá, mas se todo mundo fazia isso, por que ele não fez? Por que ele não seguiu? Ou aconteceu alguma coisa pra ele resolver usar o dinheiro pra comprar?
Desde muito novo, ele preferia abacos ao invés de espadas.
Miçangueiro. Ah, não, miçangueiro não, né? Na verdade, é tipo, matemático.
Nisso, o teu pai entra pela porta da taverna, ele para um minuto em silêncio e os dois se abraçam.
Pam, 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 pam. É. Aí eu fico com a cara de tipo, pai, primeiro me explica o que, que aconteceu, quem é? Ele tá falando que é meu avô, mas você nunca falou do meu avô. Ele tá falando que você, que a minha família toda é, quer se aventurar. E o senhor nunca deixa me aventurar, sempre diz que isso não é coisa, não pode se falar de aventura nem nada. Me explica, o que aconteceu?
Calma, filha.
Não tô entendendo nada.
Tudo a seu tempo.
Posso ficar no cantinho cantando a música da Moana?
Ai, eu quero essa Moana.
Você vai falar.
Se acalme, Vin. Primeiro vou conversar com seu avô. E já falo com você.
Ele conduz o teu avô pra uma portinha lateral e vai lá pra sala onde ele conversa sobre negócios. Deixa vocês ali.
Tá, eu vou. Posso ir chegando assim, tipo, esfregando umas mesas mais próximas assim, tipo. A curiosa.
Eu, por enquanto, tô com aquela cara de não sei o que tá acontecendo, sabe? Só olhando pra porta que ele fechou e eu quero entrar, mas não posso, já que eu sou. Tipo, não tenho essa característica de. Tentar ir lá, fico remoendo as dores.
Tá, eu vou chegando mais pertinho assim do balcão, limpando aqui, limpando ali. Coloco o cotovelo, tipo, eu tô do outro lado, né? Porque eu tava limpando as mesas. Aí eu, tipo, encosto assim, pô, Vim, que barra, hein? Família seleta aí.
Vou virar e vou falar, não sei o que que tá acontecendo, não tô entendendo nada. E eu fico só obedecendo... meu pai, ele fala que eu tenho que fazer as coisas, obedeço, e agora ele, de repente, vem com isso tudo. O que tá acontecendo? Não sei o que fazer.
Uma elfa entra pela porta. Ela é muito bonita. É provavelmente a pessoa mais bonita que vocês já viram em toda a vida. Assim, disparado.
Uau!
Ela tá usando uma capa negra que cobre todo o corpo dela, tá segurando a capa na frente. Ao andar, vocês notam a capa abre um pouquinho, você nota que a roupa que ela tá usando por baixo esconde pouca coisa.
Fio.
Ela senta numa mesa.
Mocinha, traga o vinho.
Tá, eu vou me aproximar da mesa, tipo... Boa noite. É boa noite, não é bom dia, né? É cedo.
Bom dia.
Tá, eu me aproximo da mesa. Bom dia, senhora. Tudo bem? É, bem-vinda ao Unicórnio Atolado. Qual é o tipo de vinho de sua preferência?
O melhor e o mais caro que você tiver.
Tá bom. Pega o sangue de boi aí, Vim.
Nessas horas é sangue de boá.
Ah, desculpa. Sangue de boá, por favor, pra nossa nobre dama aqui.
Tá, ela tá lá bebendo.
Mas, fica à vontade, viu? Precisando, se precisar de algum petisquinho, alguma coisa, só chamar. Tá meio vazio, né? Mas... Não é um bom horário, assim, cedo, né, o movimento, mas tamo aí, tá? Só chamar ali. Tá, eu vou pegar o vinho.
Enquanto tá servindo o vinho, voltou os dois Donovans discutindo, e o pai, né, tá dizendo...
Ela não pode!
E o mais velho retruca.
Essa decisão não é sua, ela já é uma moça feita.
Aí eu vou lá pra perto deles pra poder... Pai, o que tá acontecendo? Me explica. Por quê?
O teu avô responde.
Você é minha descendente. Seu pai se recusou a seguir o nosso ofício, mas você tem meu sangue. Seu tataravô acabou com uma guerra entre humanos e elfos. O seu bisavô salvou os anões da extinção. Já o seu pai, bom, ele comprou um bar. Você quer a vida dele ou quer viver uma aventura e fazer a diferença para esse mundo?
Eu quero seguir minha família, mas só que eu sempre obedeci meu pai. Ele não deixa... Eu sempre obedeço. Sou triste por causa disso.
Cara, eu tô olhando de longe e virando a taça, a garrafa de vinho, assim, tipo... Vazando vinho já, porque eu não tô nem aí pra... O que eu tô fazendo, cara. Eu tô... Foco na fofoca.
Eu tenho uma pergunta.
Fala.
Eu tenho uma pergunta pro meu avô, porque ele falou que o meu tata fez alguma coisa, meu biso fez outra, e meu avô, o que o senhor fez? Me motiva, me explica.
Ih, chamou na xixi.
Eu tenho que cumprir alguma coisa que o senhor tá fazendo, que tinha que fazer e não fez?
Tudo que eu tinha pra fazer eu fiz. Me falta apenas passar o bastão.
Que bastão? Eu quero, me dá.
Vim, não paga mico, Vim. Eu tô lá, tipo, de longe, torcendo por ela, né?
Vô, o que eu preciso fazer? Meu pai não tá falando nada, gente. Não se mete.
Ele tá de cabeça baixa, consternado.
Ele é um fracassado, você quer o quê? Mas ele tá tão revoltado com meu avô que eu tô tentando entender por que ele não fala nada.
É porque ele fracassou na missão de...
Fracassar até pra discutir, né?
Enquanto vocês estão ali naquela discussão ou não, entra um anão muito imponente acompanhado do Múrin. O anão vocês não sabem quem é, mas o Múrin vocês conhecem da cidade, né? Ele trabalha na forja ali perto.
Uhum. O menino da colher.
O anão então diz...
Seu avô, justamente na semana passada, evitou que essa realidade fosse apagada.
Tá.
E o teu avô ainda retruca, né?
Mas com a ajuda de vocês, meus amigos.
A elfa e o anão sorrim.
Aí eu reparei que eu tô derrubando todo o vinho. Tipo, dona, desculpa.
Não, o vinho parou de cair quando a taça tava cheia.
Ah, parou?
Parou.
Ah, então tá. Mas eu tô... Agora que eu reparei que parou de cair, então. Tipo, eita! Sim. Caramba.
O Donovan III fala.
Vim, minha neta. Quero aprender meu ofício ou do seu pai?
Eu quero... Quero aprender seu ofício, vô. O que o senhor faz? Eu sei o que meu pai faz, mas o que o senhor faz? Quero fazer alguma coisa diferente. Não quero mais ficar aqui.
Eu me aventuro por esse mundo e torno esse plano um lugar melhor.
Parece clickbait isso aí, Vim. Olha...
Isso. Me mostra, avô, como?
Tão legal.
O teu pai, ele te dá um abraço e diz...
Eu sempre soube que esse dia chegaria. Sempre tive medo desse dia.
Mas por que, pai? Por que o senhor nunca falou nada? Por que escondeu isso tudo? Nesse tempo todo da minha vida?
Fracassado.
A vida aqui sempre foi tranquila. Com os números e a bebida.
Mas, só isso não é suficiente. Por que ficar só aqui? Por que não enxergar um pouquinho do que tem lá fora?
Tenho medo do mundo lá fora. Tenho medo do que possa acontecer com você. Só me prometa que se algo lhe assustar, você volta pra casa, tá?
Prometo, pai. Eu tenho que obedecer ele, então prometo, pai. Pode deixar. Eu volto, em algum momento. Não sei se no primeiro susto.
Tá ali aquela cena, o teu avô começa a ir embora e fala...
Então, vamos?
Tá bom, tchau, pai.
Pô, super caloroso o reencontro aí, hein?
O teu pai te abraça, tal, chora mais um pouco.
Eu também choro com ele. Não, pai, fica bem, eu vou ficar bem.
Enquanto vocês, cinco, começam a sair da taverna, a elfa olha pros dois e fala...
Sério que você também vai levar uma criança? Quando foi que nos tornamos uma creche itinerante mesmo, hein?
Quem você está chamando de criança?
O anão só dá de ombros e fala...
Ah, depois dessa eu também vou me aposentar.
Pô?
Aí ela olha pra Jujuba, pra Loriane ali.
Eu tô ali, tipo, mexendo na unha, assim, sabe? Tipo, fingindo, só esperando, assim, tipo...
Tá bom, né? Mocinha, traga o vinho e vamos viajar.
Opa, demorou. Achei que eu ia ficar aqui só eu e o fracasso. Quer dizer, eu e o patrão. Patrãozinho, fui. Eu jogo o, sei lá, guardanapo no balcão e saio correndo.
O Donovan IV então fala:
apenas me respondam, por que cada um de vocês está levando um ajudante?
Aí a elfa responde:
meus amigos estão velhos e querem preparar a próxima geração, pelo visto. E já que todo mundo vai se aposentar, acho que vou aceitar aquela vaga como reitora da escola de magia.
O anão responde:
meu pai está velho, está mais do que na hora de eu assumir os seus negócios.
O Donovan III fala:
vocês dois são grandes mentirosos. É por mim que todos vão parar. Eu estou morrendo. Eu sinto mais dor vestindo armadura do que lutando contra gigantes do fogo. Eles vão parar porque essa é a minha última aventura.
Eita. Ah, que barra.
Mas, vô, o senhor chega aqui, me dá oi e fala que vai morrer?
Ainda temos tempo suficiente. Não se preocupe.
Mesmo assim. Por que você não veio antes, irmão?
Vim. Fica na sua. Vamos sair da taverna. Depois a gente discute esses detalhes, pode ser?
Tá.
Vida chata. Vambora.
Tudo bem. Vamos.
O dia a dia de vocês é caminhar, comer, conversar. Eles ensinam alguma coisa de combate básico. Anão ganha um martelo, que é o símbolo dos anões.
Yes!
E as duas meninas ganham cada uma espada curta.
Ok.
Tá.
Só que nada acontece por uma semana. Até que vocês chegam numa vila. Vocês notam a vila ao longe. A elfa então fala:
cidade vazia. Sem som de animais ou mesmo de pessoas.
Donovan III fala:
já era hora de algo acontecer. Vamos sentar aqui. Vocês três têm sua primeira missão. Descubram o que aconteceu com essa vila.
Opa. Vilazinha caída, né?
Sim, senhor.
Tá bom. Vambora.
Vamos lá, né? Tá bom, a gente tá entrando na vila. Tá chegando mais perto, né?
A vila, na verdade, são seis casas.
Uhum.
Tem uma área cercada, onde deveria haver gado, mas não tem. A cerca tá aberta.
Eita.
Vocês veem até uma vaca lá dentro. Ela tá deitada de uma posição que provavelmente ela está morta. Tem algumas uvas ali também, um vinhedo pequeno, mas nenhuma pessoa nas ruas.
Ai, ai, ai.
Será que o lugar foi?
Essa vila tá estranha, tá pior do que lá, né? Na nossa casa falaram que a gente vinha pra uma aventura e trazem a gente aqui pra um lugar que não tem ninguém.
É, tá tipo a taverna do seu pai, né, Vim? Mas beleza.
Mas lá, pelo menos, de vez em quando ainda passa uma alma viva, aqui não tem.
Fato. Ô, anãozinho, você garante aí com esse machado. Não é machado, é martelo. Desculpa. Ô, anãozinho, você garante com esse machado aí, né? Ô, caramba!
É um martelo.
Meu Deus! Repete, desculpa. Ô, anãozinho, você garante com esse martelo aí, né?
Vamos apenas dizer que eu farei o possível.
Ele também pegou a arma pela... Quer dizer, ele sempre usou um martelo, mas é a primeira vez que ele vai usar como arma se precisar.
Okay. Este aqui será martelinho.
Ai, pronto. Onde eu fui amarrar meu burro? Ok, gente, a gente vai junto? Vai cada um pra um lado? O que vocês preferem? O lugar tá meio capengo, né?
Ah, eu acho que são seis casas. Acho que dá pra pelo menos cada um entrar em um... Sei lá, não sei se as casas estão perto uma da outra. Será que dá pra cada um entrar em uma? Tipo...
As portas estão abertas, alguma coisa assim?
As casas estão tudo fechadas.
As portas estão todas abertas.
Ah, dá pra dar uma olhadinha de fora, gente. Antes da gente...
Dá pra dar aquela olhadinha assim, né? Tipo, se...
é tipo uma ruazinha só?
As casas, na verdade, estão em círculo, assim. E daí tem a pracinha central.
Ah, tá.
Mas a pracinha não tem quase nada, assim. Tem um púlpito, tá. Alguns bancos e só.
Ah, então acho que dá pra gente olhar da praça, dar uma olhada assim, ver qual... casinha que tá mais interessante pra gente entrar, não?
É, pra garantir, gente, eu acho que é melhor a gente andar junto. Sei lá, eu tô achando esse negócio muito quieto, não tem nem animal aqui, tipo...
Eu acho que nós deveríamos ver a vaca. Se ela está morta, alguma coisa matou.
Ah, não diga. Ok.
Tudo bem, eu tô segurando minha espadinha assim pro alto só por via das dúvidas, né? Meio já em posição pra qualquer coisa.
Vem, calma, relaxa. Tipo, olha esse lugar. Mas tá bom, fica do jeito que você quer, né? A minha tá embainhada, assim. Tipo, eu tô com a mão na espada, mas tá embainhada.
Ô, martelos em mão, rumo à vaca morta. Quero ver se tem algum garra, corte, ver se dá pra identificar a causa do o que que matou, por que essa vaca morreu.
Rola um dado, tirar 4 ou mais. Tu não sabe que ela morreu. Ela tem muito sangue, a vaca tá ali, mas tu não faz ideia do que aconteceu com ela.
É, ela está morta.
Isso a gente já sabia. Não precisava ter vindo até aqui.
Ainda bem que a gente tem um anão muito perspicaz.
Você, garçonete, trabalhava com...
Garçonete não. Loriane, por favor. Agora eu não sou mais garçonete, larguei essa vida.
Loriane, você devia servir animais. Deve saber o que pode ter acontecido com este animal.
Ah, tá, mas eu já pegava tudo prontinho, né? Mas sei lá, deixa eu dar uma olhada. Tá, eu vou tentar...
3 ou mais, já.
4.
Ha. Beleza. Foi morta uma faca curta, provavelmente feita de pedra, assim. O corte não tá perfeito, tá bem mal cortado. Tiraram um pedaço da carne e deixaram o resto da vaca aí.
Tá, isso aqui é claramente o trabalho de um amador, gente.
Mas só pegaram um pedaço?
Tiraram um pedaço, sim.
Só arrancaram um pedaço que prestava pra alguma coisa e levaram.
É, e nem levaram um pedaço muito bom, assim.
Assim, estranho, né?
Vim, é uma vaca. Tipo, não dá pra levar um pedacinho que presta. Presta... tudo presta, sei lá. Dá pra aproveitar de tudo.
Não, mas é porque às vezes... Por que aquele pedaço, entende? Pode ter alguma coisa importante naquele pedaço da vaca.
É um pedaço específico?
Simplesmente um pedaço de carne tava mais simples de tirar ali. Mas não é o melhor corte nem nada. Só um pedaço de carne. Não é nenhum órgão específico. É só a carne mesmo.
Cara, isso tá estranho, gente. Se a pessoa tivesse com fome, ela teria, sei lá, levado mais pedaços pra viagem ou qualquer coisa assim. Isso aqui parece meio displicente, não?
Talvez.
Ah, com certeza, mas...
ele não tivesse forças para levar mais.
Mas aí ele não teria enfiado uma faca do bicho, anão?
Talvez eu não entenda muito bem as coisas ainda.
Pode ser, mas...
É, a gente não vale a pena ir pra casa que é mais perto de onde essa vaca tá, pra ver se a gente acha mais alguma coisa?
A casa mais próxima, né?
Uhum.
Isso, é porque tá mais perto da vaca.
Acho justo.
É, tá, mas vamos junto, galera, porque vai que,
tá,
sei lá.
Vamos lá.
Melhor, tá.
Tamo indo pra casinha mais perto, e aí?
É, a porta tá
aberta. A porta tá aberta.
Tá aberta.
Uhum.
Vocês, ao chegar na porta, todos vocês sentem um cheiro forte de podre vindo lá de dentro.
Ih! Caraca, o que que você fez, hein? Ah, não.
Eu tô pra trás.
Ei, preconceito.
A culpa é sempre do anão, coitado.
A cozinha do seu pai tinha o mesmo cheiro, se é o que você quer saber.
Ah, nesse podre não. Tem podre de uma semana e podre de um mês, né?
Tá bem iluminadinho lá dentro, tem alguma janelinha, dá pra enxergar por que que tá podre o cheiro lá?
Tem janelas, né, tá iluminação... Lá dentro não tem iluminação própria, mas entra um solzinho pela janela. E olhando pela porta, não dá pra ver o que que é.
É, vamos entrar. Já tá aqui na porta?
É.
Tampa o nariz, né? E vamos.
Tá, quem entrou primeiro?
Ah, gente.
Eu vou primeiro.
Eu tô atrás. Vocês estão na frente. Vocês estão na porta, cara.
Eu entro primeiro.
Então a Jujuba é a última.
Eu tô atrás, não.
É.
Eu ainda tava, tipo, de olho na vaca, por isso que eu demorei pra chegar.
E eu tive que parar porque eu senti um cheiro horrível, né? E ele resolveu entrar na casa antes.
Na sala aqui, a casa não é muito grande, não é mais que a sala ali, mais um ambiente separado. É, tu entra, tu vê que tem uma mesa, tava mais perto da lareira, não tava de frente pra porta. E nessa mesa tem duas pessoas mortas caídas sobre a mesa.
São.
A gente não entrou ainda, né? A gente tá do lado de fora.
Não. O primeiro foi o anão, ele viu isso. O cheiro vem dos corpos.
São dois corpos. Eles morreram.
Igual a vaca, né?
É, dá pra dar uma olhada pra ver se...
Vamos lá olhar, né?
Um corte grosseiro?
Vamos olhar pra ver. Às vezes eles fazem alguma coisa, a gente consegue identificar mais.
São cortes grosseiros. Cortaram a garganta dos dois.
Mas tá faltando...
Ah, a gente entrou, a gente tá do lado de fora. Uhum. Você entrou aí, já vim.
Eu já entrei. Aí como eu já vi ele... Acho que o anão tá parado falando que tá morto. Eu fui olhar e eu queria ver se era alguma coisa parecida com a vaca. Com o corte da vaca. Uhum.
É, um corte grosseiro no pescoço dos dois.
Mas tá faltando pedaço igual a vaca?
Deles não.
Só o cortou?
Só. Tá.
Ah, tá. Eu tô na porta ainda, eu não entrei. Só tô de olho ali.
Isso não me cheira bem. Literalmente.
A vaca.
A gente já sabia desde antes de entrar aqui, né? Tudo bem. Alguma coisa de muito errado tá acontecendo nessa vila. Porque primeiro a gente encontra uma vaca morta. Agora a gente vê essas duas pessoas aqui também mortas de um jeito estranho. Será que o resto da vila também aconteceu isso?
Dá pra ver se...
Como eu tô do lado de fora, eu posso... Tipo, galera, eu posso dar uma olhadinha na casa do lado. Tipo, na janela. O que vocês acham?
Tome cuidado.
Tá.
Vai lá. Mas não entra. Qualquer coisa grita.
Tá com cara que eles foram roubados, alguma coisa? Tipo, o resto da casa tá...
Tá revirado, sim.
Tirando os dois mortos. Revirada. Ok.
Ah, eu quero ir olhar também lá no quartinho. Você não falou que tem, tipo, um quartinho meio separado?
Sim. Ah, não. Rola um dadinho. Vamos lá.
3.
Tá. Ok, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo.
É um belo imóvel.
Vim.
Oi.
O outro quartinho parece uma dispensa.
Uhum.
Tá faltando bastante... Tem espaços vazios, não sabe se a família tinha poucos mantimentos ou se levaram mantimentos deles, mas rola um dado. Ok, tudo tranquilo.
Só isso? Vai lá olhar também, anão, pra ver se não tem algo assim, com poeira em volta.
O anão já foi pra... O dado dele já foi pra esta casa, tá tudo tranquilo.
Não, eu me ferrando lá fora. Ah, tô até vendo. Cadê?
Então a gente tem que ir pra outra pra ver se tá acontecendo alguma coisa.
Jujuba.
Eu.
Joga um dadinho.
1. É a vila mais fácil.
Vamos em todas as casas.
Eu tô na outra já, porque eu tô vendo da janela. Vocês ficaram aí, eu fui ver a outra do ladinho. Tô do lado de fora ainda, mas eu tô vendo pela janela.
Parece não ter nada atrás desse par de olhos assustadores, com dentes, garras, cuspindo sangue em mim. Vamos para outra casa.
Tá. Ju, a outra casa também tem pessoas que foram assassinadas.
Ok, mas eu tô olhando da janela, tipo...
Beleza.
Não vou... Ah, gente, não vamos entrar, é o mesmo padrão, ó. Parece que a garganta foi cortada igual?
Da janela tu não consegue saber, a posição é parecida.
Tá. Eu acho que eu não arriscaria não, galera. Tá tudo silencioso lá dentro, mesmo caso. Uhum.
Eu acho que valeria a pena a gente olhar a terceira casa pra ver, né? Se a gente consegue...
É.
Só pra ver se tá na primeira, na segunda, ver se a terceira também tá. Eu diria pra última casa, a gente vai lá e olha. Já que a gente vai vendo um padrão aí.
Tá bom, vamos.
Vocês vão olhar todas as casas eventualmente, é isso?
Sim, acho que sim, né?
Acho que a gente pode ir passando. À medida que a gente vai andando... Como é uma praça que você falou, a gente pode ir andando.
Mas não precisa entrar, né?
É, a gente não precisa entrar. Vai olhando pela porta e vendo o que tá acontecendo.
Então cada um rola mais um dado e fechou pra essa cidade. Vamos lá.
1.
6.
5.
Tá.
Tá, nós, vocês dois também, viu?
A Jujuba, que é a que tinha mais chance de identificar alguma coisa, não identificou nada. Tudo tranquilo.
Eita, nós.
Tá aí, o que a gente identificou? O que eu consegui com isso?
Vocês notaram que a cidade não tem absolutamente nada feita de metal. Tem até cabos de enxada, coisa parecida, mas não tem nenhum tecido de metal em nenhuma casa, em nenhum canto da cidade.
Ah. Isso é algo estranho. Alguém veio aqui e tá procurando pra fazer uma arma. Ou alguma coisa. Metal?
Ah, não. Você que manja. O que você acha aí?
Como eu não sei o que exatamente foi levado, mas muito possivelmente se levaram objetos de metais, devem ter sido pra forjar alguma coisa.
Ah, gênio. Desculpa, eu falei muito besta. Ô, anão, isso é meio óbvio, né, queridão? Mas que... será, cara?
Quando vocês olham a última casa, o Donovan chega perto de vocês. Vocês nem notaram ele se aproximar.
Eita, Jesus.
O que aconteceu aqui, hein?
Todos foram mortos.
Bom, a gente...
A vaca está morta e levaram todos os objetos de metais. E eu cortei a garota.
Quê?
Oi?
Não, não, que tipo, eu cortei você toda vez que você ia falar.
Não, não tem problema.
Aí eu perdi. É, né?
Eu matei todos.
Ela é filha do fracassado, anão. Não. Tá ali, ó.
Não, mas então basicamente era isso, né? Não tem metal. Então a gente provavelmente estão organizando, tentando pegar metal pra fazer alguma coisa. Provavelmente arma, a gente tem que tentar descobrir.
Certo.
Pois é.
E pra onde eles foram?
É uma boa pergunta, viu?
A gente consegue ver...
É uma clareira ali perto, tipo, tem árvore, dá pra...
É, tem como...
Tem algum lugar onde esconderiam?
A vila é muito próxima a uma floresta que fica ao pé de uma montanha. Fora isso, pro outro lado, é campo aberto e termina num rio mais lá pra baixo.
Tá, vamos tentar dar uma olhada pra ver se a gente acha algum indício aí, galera.
Vai procurar rastro, Jujuba?
É.
Pegada, coisa quebrada.
De cavalo, de sei lá. É, eu vou procurar uns rastros aí.
Tá, joga um dado.
3.
Tu encontra algumas coisas que foram, parece que foram arrastadas. Pegada tá, provavelmente foi há bastante tempo, não consegue identificar.
Uhum.
Mas parece que alguém voltou várias vezes ali. Ou alguém, né, mais de um, arrastou algumas coisas, algumas coisas pesadas. Então não era alguém tão forte. E em direção à floresta.
Tá. É o Donovan é o humano, né?
Isso, é o avô.
É
da...
meu avô.
É.
Ah, tá. Ô, vovô, eu acho que é por aqui.
Ele dá um sorriso, o Uner fala...
Pelos céus, isso parece trabalho de Goblin. Não seria muito para eles que estão começando?
Aí o Donovan fala...
É minha neta.
Ô, vovô, eu dou uma encostadinha assim, sabe? Tipo, quando você pega de ladinho, assim?
Uh-huh.
Passa a mão em volta do ombro dele, assim... Vovô, olha só... eu sei que você não conhece muito bem sua neta, você tem aquele depósito de confiança, mas veja bem, ela nunca saiu da taverna, né? Vamos com calma, não sei.
Enquanto isso, eu tô olhando só pro chão, né? Vendo o caminho.
Assim, né? Sua única neta, eu acho. Sei, pelo que eu saiba. Eu acho que é bom tomar cuidado aí, tá, vovô? Só uma dica, por favor. Eu tô no meio também.
Ele dá um sorriso.
Não se preocupe, elfa. Será uma boa aventura.
Ok. Qualquer coisa é melhor do que ficar naquela taverna.
Bom, eu quero ir, porque já que eu fiquei tanto tempo presa, me levaram pra uma aventura, o gostinho da aventura começou a vir. Eu quero.
Okay.
Ai, a gente vai se ferrar, cara. Tá bom.
A pequena vila havia sido fundada há pouco mais de um ano por famílias que apostaram na criação de um ponto de comércio entre as cidades de Grantali e um agrupamento de anões, que supostamente morava na região. Em toda a sua curta existência, a pequena vila de Dounesse não avistou um único anão, apenas goblins, cervos e coelhos. Os goblins, seres humanoides com pouco mais de um metro de altura, nariz e orelhas protuberantes, pele verde e cobertos de verrugas, sempre fugiam quando eram avistados. Pois os goblins são uma raça covarde. Normalmente só atacavam inimigos mais altos quando se encontravam em grande número, ou quando estavam sob o domínio de um líder que admiravam, ou temiam o suficiente para se arriscar. O que parece ter ocorrido recentemente, já que ninguém em Dounesse sobrou para contar a história. Saindo da vila e entrando na floresta, os heróis deixaram os novatos irem na frente e apenas observavam a distância enquanto os três jovens procuravam rastros e subiam morro acima. A floresta de pinho-mato era formada basicamente por pinheiros e arbustos que cobriam grande parte da montanha do Cachorro Infernal. A cada passo, o grupo estava mais alto e, consequentemente, com mais frio.
A gente tem alguma coisa pra...
Coitada da elfa que tá com a gente, né?
A gente não tem nenhum tipo de, tipo, capa.
Não, eles só deram armas. Eles não deram armadura, nada pra vocês. Nem capa, nem nada.
Caraca, gente.
Pô, eu tô de uniforme de taverna ainda, ótimo.
Gente, será que não vale a pena? É, porque a gente já começou a andar. A gente poderia ter pegado alguma coisa lá na casa, né?
Ah, não.
Já que eles só levaram metal.
Credo. Eu não quero usar roupa de presunto. Tô fora. Vou dando uns pulinhos pra esquentar e vamos nessa.
Mas a gente pode, uma coisa, a gente pode... Eu não sei se isso vai demorar, mas como... Se bem que também é floresta, acho que depois a gente pode tentar fazer alguma fogueira, alguma coisa. Quando começar a ficar muito, muito frio. Mas a gente tem que ir pegando os galinhos que estão, sei
seco.
Lá, mais é. Sequinhos, né?
É, mas a gente vai andar com o pé...
Talvez tenha que pegar alguns e levando aos pouquinhos.
Pode ser.
Como é que é mais pra frente, assim? É uma montanha?
Vai subindo.
O alto da montanha... Não, mas é tipo, tem neve chegando lá ou é só uma montanha?
No alto da montanha tem neve.
É, até porque lá é, vai estar molhada, né?
Uhum.
Então acho que a gente tem que começar a levar galhos daqui.
Tá, mas a gente tem uma bolsa, alguma coisa?
Não.
Ai, pega um cipó e amarra aí o galho, gente.
A gente não tem nada, cara. Você quer fazer o quê? Bom, se eu tava com a roupa de taverneiro, eu tenho um avental, né?
Você tem um avental, pode ser.
Eu posso pôr no bolso do avental uns galinhos.
Não, mas a gente não pode, por exemplo, pegar folha de árvore e ir fazendo, tipo, amarrar e levar, tipo, uma sacolinha?
Você tá, tipo, muito miçangueira pro meu
posto. Não, tipo, sabe?
Eu tô imaginando... Sabe o que é pior? Eu tô imaginando ela amarrando uma folhinha na outra. Tipo, com uma
não
linha
era
de...
Não uma...
Sabe, tipo, uma linha de pipa, assim?
Não era uma folhinha na outra, era faz uma... Pega os galinhos, dá um lacinho pra eles ficarem juntos e a gente segura aquilo e vai levando pelo alto e bota outra folhinha.
Mas ele quebra, guria. É, deixa aqui, ó. Vai, vamos pondo aqui. Enquanto couber no meu bolsinho do avental, a gente coloca, vai.
Tá bom, então...
Não costurávamos na forja, mas eu faria uma panela muito bem em alguns dias.
Gente, a gente precisa de algo pra acender essa fogueira também, né? Bom dar uma olhada aí nas...
E vocês têm que ir andando, né? Vocês não vão fazer uma fogueira em movimento.
Mas e se a gente só der uma olhadinha e voltar?
É, não, então. Mas a gente vai ser, tipo...
A gente vai fazer um bate-volta.
Não, tipo uma pedrinha, coisinhas assim, que pra fazer aquela lasquinha de fogo.
Ela é tipo... A vinha é tipo aquelas que se for pra praia, volta cheia de concha no bolso, sabe?
Tá bom, então vamos andando.
Tá. Vocês vão andando e discutindo, andando e discutindo.
Tá, eu vou catando galinho e vou jogando no bolso. Eu acho meio inútil porque a gente só vai fazer um bate e volta, mas vamos nessa.
Tá bom. 1, 2, Vim, 3, 4, Lore, 5, 6, 3. Na Loriane, na Jujuba.
Eu.
Passa zunindo, assim, perto da tua orelha, uma flechinha. Tem alguém mais à frente e atirou em ti.
Eita.
Enquanto vocês discutiam, foi pego de surpresa.
Mas pegou?
Não, não, eu errei.
Não, né? Boa. Eu olho na direção, tipo, galera, baixa. Tem alguma coisa atacando a gente.
Então, começa a olhar pra direção pra ver se acha alguma coisa, se consegue ver alguma coisa.
É, virando a direção de onde veio.
Joga um dado. Todo mundo.
Ok, todo mundo.
É, todo mundo?
Okay. 3.
A Lori.
2. Gente, tá muito ruim, cara. Eu falei 6. Que era ruim de dado.
6?
6.
Todos notam dois goblins correndo com facas de pedra na mão na direção de vocês. E o anão consegue notar lá atrás tem um outro goblin com tipo uma besta pequena.
Uhum.
É, e ele tá armando ela de novo pra... Eita. Dar outro tiro.
Arqueiro, lá atrás!
Ah.
Eu consigo pegar uma pedra, alguma coisa por perto pra tentar jogar nele?
Eu falei que tinha que pegar pedrinha lá, vocês não me ouviram. Falei!
Mas é uma floresta, tem pedra de tudo que é canto, vem cá!
O anão, ele vai agir primeiro. O que, que tu vai fazer? Tem dois correndo com lança pra cima de vocês. Não dá ainda pra saber pra quem eles vão atacar, mas eles estão indo pra cima de vocês.
Uhum.
E tem esse terceiro lá atrás.
Eu vou partir pra cima do que tiver mais perto de mim e tentar dar uma martelada já no queixo do goblinzinho ali.
Tá, dois dados.
5 e 3.
Tu corre na direção do goblin, acerta com o martelo no ombro dele, tu sente o barulho do osso ou quebrar, ou pelo menos sair do lugar.
Uhum.
Ai.
O goblin dá um grito de dor, mas ele ainda vai te atacar com a lança.
Olha.
O anão, o... Pô, esqueci o nome dele de novo, mas tá.
Uder.
Ele grita lá atrás.
Você é um anão? Pare de mover esses braços como galhos de uma árvore. Seja uma pedra!
Ok.
O goblin vai te atacar de volta. Ele tá ferido, ele vai jogar um dado só. Ele te dá uma estocada no ombro também, devolvendo o golpe que tu deu nele. Tu sente uma dor como nunca sentiu e o sangue correr pela tua camiseta. Mas tu tá vivo por enquanto.
Por enquanto. So. Cara, a gente vai morrer em 5 minutos de...
Avin.
Jogou dado?
Não, tu vai fazer o quê?
O que, que você vai fazer?
Eu vou pegar minha espada pra tentar ajudar o...
Tu vai pra cima do Goblin que o anão atacou ou pra cima do outro?
Eu acho que eu vou pro do outro, porque se o Adão foi pro primeiro, eu vou ter que tentar ir pro segundo.
Tá bom, dois dados.
6 e 1.
Tá, o 6 é péssimo, o 1 é excelente, então foi só... Tu deu um corte perto do pescoço do Goblin, tá saindo bastante sangue, mas não foi fatal ainda.
Uhum.
E ele tá bem bravo contigo.
Ai.
E ele te ataca de volta, com um dado só, porque ele tá ferido. Ele erra.
Ih, caraca, me desviei, boa. Né?
É, o teu avô gritou lá de trás.
Vai, mexe essas pernas!
Eu começo a mexer. Não, eu começo a... Não, mentira, eu começo a...
Pedala bem cedinho.
Não, eu começo, como eu tenho a espada, eu começo assim a ir um pouco pro lado, já aproveitei, né, que eu desviei, então eu já vou indo pro lado pra tentar, não sei se eu já posso tentar atacar ele por outro ângulo, já que ele tá ferido e eu...
Daqui a pouco.
Fui pro lado.
Por enquanto é a Lori.
Tá, como ela conseguiu escapar, eu vou pra cima do que tá. Machucou o anão. Porque ele tá obrigado. Pior.
Dois dados.
4 e 1.
Tá. Tu corre na direção do anão com a espada pra frente, sem saber muito o que tu tá fazendo, e tu sente a espada atravessar o Goblin, e ele cai.
Eita.
A elfa grita.
Você luta como um taverneiro idoso. Cadê a sua graça élfica?
olha...
O Goblin lá atrás, ele viu que o mais perigoso do trio parece ser a Loriane, porque ela matou um dos Goblins, e ele atira nela.
Ai.
Ai, ferrou.
O tiro é certeiro no peito da Lori e ela cai.
Morri? Já?
Não, tu caiu muito ferida.
Tu devia ter salvado esse anão, cara.
Não, o anão que tem que socorrer, porque eu tô ali ainda lutando com um Goblin.
Isso.
Anão?
Morir. Tem um Goblin em combate com a tua amiga, mas ela tá tranquila, tu tá mais machucado que ela. E uma outra amiga sua caiu, e tem um Goblin lá atrás que voltou a tentar armar.
O quanto meu martelo é arremessável?
Ele parece ser bem arremessável.
Eu arremesso meu martelo nesse Goblin.
Um dado só porque tu tá machucado.
1.
O teu martelo voa e acerta a cabeça do Goblin, ele deixa a flecha cair, ele tá com muito sangrando muito da cabeça dele, ele começa a tatear procurando a... Não é uma flecha, é um virotezinho, né? Ele começa a procurar esse virotezinho de volta pra voltar a armar a besta.
Eu viro pro meu tio. É uma pedra boa pra você?
O martelo, ele tá de volta na tua cintura, tá?
Eita!
Oxa!
Avin.
Oi.
Tem um Goblin ferido na tua frente e tem um lá atrás também ferido.
Eu só tenho uma espada, então tem que ir pro mais perto.
Tá bom. Dois dados. Tu não se feriu, tu ainda tá com dois dados.
6 e 1. 1 e 6, né?
Tu é 8,80, né? Tu tira o pior resultado e o melhor. Certo. O Goblin já tava bem ferido. Tu dá um corte simples e o Goblin cai. E o teu avô fala.
Eu falei. Essa menina tem o meu gingado.
Não vi mexendo as pernas.
Até agora tu não foi ferida e derrubou um Goblin, então tranquilo.
Não, eu acho que como eu derrubei, eu tenho que ir ajudar a Lori.
O anão nota que o Goblin tá de novo tentando armar a besta e ele vai atirar se tu não fizer nada.
Então eu tenho que...
Porque eu tô caída, gente.
Mas eu só tenho uma espada, gente. Como é que eu vou? Só sair correndo, tipo...
Não. Teu turno acabou. É o Murilo.
Ah, tá.
Ah, sou eu já de novo?
É, seria o meu, né? Mas eu tô... Semi-morta, gente.
Ela tá caída, o outro Goblin, os dois outros Goblins morreram, e o Goblin com o virote perdeu a ação dele quando a flecha caiu.
Bom, eu pego o Marcelo, o martelo, e vou arremessar de novo.
Ok.
Vai!
Um dado.
2.
Ok. O segundo golpe do martelo acerta no meio dos olhos, e o Goblin cai.
O martelo voltou pra mim de novo?
Ele volta pra cintura.
Adorei isso.
Os três batem palmas pra vocês.
Gente, bate palma enquanto a Lori tá lá, agonizando. Não.
Eles falam, vamos sentar.
Ah, legal, né? Eu tô com uma flecha no peito, gente.
Vocês já tinham notado que os três usam um anel estranho, assim, é um anel roxo todo trançado que não combina com nenhum deles. O Donovan, ele estende a mão pra frente, esse anel brilha e surge um baú diante dele.
Eita!
Ele abre esse baú e fala:
isso é um segredo nosso, o nosso amado baú mágico.
Vocês olham pra dentro dele, não tem nada. Quer dizer, a juba tá caída, ela não olha nada.
Isso, esquece a elfa mesmo.
Esse baú aqui é, na verdade, um espaço dimensional infinito.
A elfa corrige:
tecnicamente, ele não é infinito. Apenas não chegamos num fim.
Dona Van continua:
mas tecnicamente é. Temos uma provisão tecnicamente infinita aqui dentro.
O anão se aproxima.
Eu, por exemplo, guardo aqui minha coleção com mais de mil martelos mágicos.
Ele estende a mão e tira de dali um martelo. Ele entrega na mão do Murim.
Vou, pega um martelo numa mão, um martelo numa outra.
Olha aí, e só eu lá perdendo a festa.
Dou aquela batidinha nos dois. Tim!
Ele te olha meio feio assim.
Respeita o martelo, por favor. Segure o martelo contra seu peito com uma mão e com a outra toque a pessoa ferida.
Eu faço como ele disse e encosto em mim mesmo que tô com uma lança. Não, tô brincando. Na jujuba que tá caída no chão. Tá.
Um brilho verde sai da mão do anão e a jujuba tá curada de todos os ferimentos.
Opa!
A elfa então fala:
importante lembrar que cura mágica não deixa cicatriz. Então sempre se cure. Pode ser um arranhão e um espinho. Sempre peça cura mágica para ter uma pele linda, assim como a minha.
Ela tá falando isso pra elfa, né?
Ok, ok.
O Donovan ri assim.
E depois desse lindo ensinamento, eu quero ver se o nosso jovem anão vai ou não se curar.
Todos estão te olhando julgando, Murim.
Muita pressão. Eu vou seguir com a cicatriz.
Ok. Os dois homens sorriem, enquanto a elfa parece que não é uma boa coisa. Ela faz a cara de... Vinho, teu avô, te dá um abraço. Assim, tipo, você não precisou de cura, ainda derrubou um dos inimigos.
Ai, vô, tá seguindo só seus passos.
Ei, eu derrubei um inimigo, eu não vou ganhar nada, nem um abraço, gente.
Você é agregada, né?
Você ganhou uma cura.
De você, não do da elfa. Pô, você ganhou um martelo mágico, ela ganhou um abraço do vô, tá bom, não é lá essas coisas, mas, pô... Eu ganho um. Ai, não fique com cicatriz. Tipo...
Mantenha essa beleza.
Você quer um abraço? Eu abraço a jujuba.
A elfa vai até o baú, ela tira dali um cajado pequeno. Ele não chega a ser daquele de se apoiar no chão. É tipo uma varinha. Ele é maior que uma varinha e menor que um cajado.
Uma bengala.
Ok.
É, mas não chega a tocar o chão. É tipo uma varinha mágica, só que um pouquinho maior.
Não.
E na ponta dele tem uma bola.
Ó. Oh.
Ela começa a tirar vários com cores diferentes.
Que cor que você prefere?
Roxo.
Roxo, ok. Ela tira um roxo.
Sim.
E te entrega.
Ah? Fico toda empolgada. Peguei assim, tipo, tô girando, admirando assim. Pô, obrigada, dona elfa.
Tá, ela fala:
o uso é bem simples.
Uhum.
Você aponta e mentaliza numa esfera de energia que sai do seu dedão do pé e vem subindo como uma bola de neve girando e absorvendo por onde passa. Só que ao contrário da bola de neve, imagina uma esfera quente subindo ao invés de descer.
Ok. É pra fazer isso agora?
Leva de 2 a 3 meses pra pegar a prática. Vamos torcer que você seja melhor em magia do que escolhendo vinho.
Tá. Mas é pra eu testar agora? Apontar pra árvore e fazer?
Não, vamos. Tu pode testar no caminho, mas vamos seguir, né?
Eu quero ganhar alguma coisa também, além de um abraço.
Você tem o meu sangue. Do que mais precisaria?
Você ganhou amor.
Eu ganho sangue, tipo... Outro ganha um martelo legal, outro um cetro roxo ainda por cima.
A gente é muito ansioso, né?
Eles tiram capas de pele e dão uma capa pra cada um, porque a neve começou a cair.
Ok.
Eu quero branca.
Tá pronto.
Tá bom.
Suja muito, vinho. Para com isso.
É pra misturar com a neve.
Ah, é. E quando a gente estiver na floresta, vai ser ótimo você com essa capa branca.
É, mas é neve, okay. Né? A capa branca até que ajuda.
Não, agora, né? Mas quando a gente descer... Bom, tudo bem.
Tá ok. Vocês vão seguindo, então. O rastro, vocês estão...
Nossa, ela só ganhou um abraço mesmo. Foi?
Foto triste. Não, depois disso, olha, eu já tenho uma tristeza profunda no meu coração. Depois disso, essa tristeza só aumenta.
Que genial.
Vocês vão ver, um dia eu vou tirar algo dessa tristeza.
Eu olho pra você assim, tipo... Ah, você quer ficar com a minha espada? Acho que eu não vou usar mais.
Não, já tenho uma, não quero.
Tá bom.
Obrigada.
Vocês seguem por mais algumas horas, começam a ouvir tambores.
Eita. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo?
Ele vem de dentro da montanha, do lado de fora.
Pra cima.
Pra cima.
Pra cima, é.
Gente, não é época de festa. Tem alguma coisa errada aí.
Os três que antes só seguiam vocês de longe, eles tomam a frente.
Deve ser alguma coisa séria, né? Porque eles estão sempre mandando a gente ir na frente. O que, que será que tá acontecendo, gente?
Eu testei algumas vezes o meu cajado, acho que eu consegui fazer alguma coisa.
Rola dois dados, vamos lá.
1 e 4.
Ele solta um feixe de luz que ele escureceu um pouco uma árvore lá atrás uma vez.
Ai, que beleza, promissor. Ok. Na dúvida, bate na cabeça de alguém. Talvez essa bolinha seja resistente.
Os três saem correndo na frente e deixam vocês pra trás.
Eita. Não, tem que correr junto. Por que, que eles estão correndo?
É. Né? Vambora, galera. Melhor do que ficar sozinho.
Vamos.
Né?
Tá, vocês vão seguir com calma ou vocês vão correr atrás dele?
Não, a gente já correu, né?
Eu já tô correndo. Eles estão correndo, eu vou correr junto.
A Vim correu.
Obviamente eu fico pra trás porque tenho pernas mais curtas.
As duas tomam a dianteira e o anão vai devagarzinho. Embora a neve não te atrapalhe tanto quanto atrapalhe elas.
Não, a neve... Bom, teoricamente, se eu sou uma elfa, não deveria me atrapalhar tanto.
É verdade. Então a Jujuba tomou a frente...
É, vou me ferrar de novo. Devia ter ficado quieta.
Quando tu chega, passa a linha das árvores, Juba, tu vê uma multidão gigantesca de goblins.
Caraca, caraca.
E os três no meio lá da muvuca, matando geral, assim, tipo... O Donovan girando a espada, cada girada de espada são várias cabeças caindo pra todos os lados.
Eita!
O anão, ele faz surgir vários martelos mágicos em torno dele. Esse martelo começa a esmagar os goblins em volta. A elfa tá até afastada dos dois, fazendo chover fogo sobre vários deles. Eles estão limpando o lugar.
Tá, eu cheguei primeiro, eles estão... Falta muito pra eles chegarem?
Tu vai ficar ali olhando, né, admirando aquela briga ou tu vai querer te envolver?
Não, eu não quero me envolver, porque, okay. Até porque tá indo bem, mas eu quero encostar na elfa pra ver se eu aprendo alguma coisa.
Tá, os outros acabam chegando, vocês vão ficar olhando?
Eu tô olhando e tentando bater um papo com a elfa pra ela me ensinar a parada.
Não, a elfa tá lá no meio da muvuca soltando fogo.
Você falou que ela tava afastada?
Não, afastada dos outros dois, porque onde ela está chovendo fogo e é morte pra todos os lados. Ela não quer ferir os colegas, é isso.
Ah, eu não consegui nem chegar perto dela, então.
Não, sem se queimar, não.
Ah, tá, então... Mas, de qualquer forma, eu vou ficar um pouco mais perto dela. Fui pro lado dela, a princípio, vou observar.
Eu tô olhando tudo, assim, tentando entender, porque já que há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tô olhando e observando tudo aquilo, tentando... Entender o que tá acontecendo.
Assim, dá pra ver que, realmente, em comparação a vocês que sofreram pra derrubar 3 goblins, tipo, é infinita a diferença entre vocês. Eles estão facilmente matando um exército. E vocês acham que, mesmo que eles estivessem sozinhos, cada um deles venceria aquele exército sozinho. Os três continuam lutando, mas olham pra cima e vocês notam que o que era dia ficou noite por um momento e depois clareou.
Eita.
Deu ruim em algum lugar.
Eu, tipo, dou uma esfregadinha no olho, assim, pra ver se não foi viagem minha.
Joguem um dado.
Todo mundo?
Todo mundo.
4.
2.
2 também.
Jujuba viu.
Uhum.
Os outros dois viram só um vulto, passando rápido no céu. A Juba viu um dragão branco, gigantesco.
Eita, Lele.
Passou voando por cima do campo de combate e foi pra trás da montanha.
Eu olho pra eles e começo a passar a mão no pescoço, assim, sabe? Tipo, ferrou.
O Donovan sai do meio da muvuca lá dos goblins. Ele entrega a espada pra Vim, entrega o anel e fala...
Guarde isso no baú e ache minha lança.
E ele vai pro meio dos goblins no soco mesmo.
Eita.
Caraca, então eu... Não, então se eu concentro em achar a lança, eu já tô tentando ver se ali no meio tem uma lança.
Não, no baú, não é?
Ele te deu, ele te deu aquele anel roxo e a espada dele.
Não!
O anel...
Tá, então, eu não lembro como é que ele fez a mágica, gente.
Só, ele botou, ele simplesmente estendeu a mão e...
Tá, então eu vou tentar fazer isso, né? Tentar botar, eu botei o anel aqui no meu dedo. Aí eu olhei assim, peguei a espada na outra mão, né? Porque eu tô com uma espada minha em uma e outra na outra. Tá. Botei a minha assim pro chão pra poder botar o anel. Eu olhei e tô tentando fazer aquele baú... aparecer, a mágica acontecer.
Assim que tu simplesmente estende a mão pra frente e pensa no baú, ele surge na tua frente.
Ó, oh, que beleza.
Ah, então agora eu vou abrir e vou ver o que que acha aqui de...
O baú está vazio.
Ué, mas...
Você tem que mentalizar, é tipo Matrix. Vem! E...
Não, é a sala do Harry Potter lá, cara.
Ah, é aquela bolsinha, né?
Não, é porque eu não ouvi, né, o que ele falou pra ela. Eu não posso nem gritar de longe, não...
Se eu tô vendo, então eu tenho que começar a tentar buscar uma lança ali, apesar de estar vazio. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra poder aparecer as coisas. Será que eu preciso... É só mentalizar que vai aparecer? Tipo, igual mentalizei e apareceu o baú?
Tu vai tentar mentalizar uma lança.
É.
Tu agora notou que tem um cabo de lança ali dentro.
Então vou tentar pegar, puxar.
Tá, tu puxa, tu tira uma lança gigantesca. Ela é toda com entalhes de desenho de dragões e tal.
Oh. Eu tô meio assim, boba, né? Olhando a lança. Oh, que bonita e tal, mas não sei pra que ela serve ainda.
Isso. Tá com a lança, com a espada do teu avô e com o baú aberto. O que que tu vai fazer?
Eu vou guardar a espada
certo. No
baú e vou ficar com a lança.
Ok.
Aí você vai deixar o baú?
E vou ter que mentalizar... Não, não, o baú não. Porque agora eu tenho que tentar... da mesma forma que eu estendi a mão pra botar o baú e ele apareceu, talvez se eu recolher e pensar que ele tá sumindo, ele suma.
Tá. Aberto ou fechado?
Fechado o baú.
Ele vai embora. E teu avô tá lá dando soco em Goblin, tentando, olhando pra ti.
Vou jogar a lança pra ele.
Então, dois dados.
Tentar jogar na direção dele.
Dois dados.
Então, tirei 2 e 6.
A lança não cai perto do teu avô, mas acerta a cabeça de um Goblin. E teu avô vai até ele, já tira a lança, sorri pra ti, ele acha que era isso que tu queria fazer.
Ele é muito otimista.
Ele
né,
é muito otimista, ele acredita muito em mim, é incrível.
E é o momento exato que o dragão volta, ele cospe gelo pra baixo, pra cima dos três, mas o anão levanta um outro martelo que ele tinha na cintura, parece que criou uma proteção em torno dos três.
Caraca, mano.
A elfa faz um movimento com as mãos e o dragão simplesmente cai lá de cima.
Eita!
O Donovan pula com a lança, crava no peito do dragão, enquanto o anão joga vários martelos mágicos que surgem da mão dele na direção do dragão. O dragão urra e grita até que o olho dele brilha assim num azul muito intenso e ele solta um tipo de névoa entre os dentes. Todos os goblins e os três heróis que estavam guiando vocês viraram gelo.
Eita, lelê.
Ixi.
A gente tá...
Mais goblins começam a sair de uma caverna ali próxima.
Ferrou.
E estão indo pra cima de vocês pra cercar vocês.
Cara, eu não devia ter guardado a espada do meu avô num baú. Devia ter guardado a minha.
Cara, eu vou tentar imitar o que eu vi a elfa fazendo. O cajado.
Com a orbe.
É.
Tá, joga 2 dados.
Ai, meu Deus. Ah.
Não cuspa fogo na gente.
3 e 4. Tá.
3 e 4. Vim, vai fazer o quê? Tu tem a tua espada na tua mão e tem goblins vindo.
Eu vou ter que... Eu posso evocar o baú de novo pra trocar a espada?
Tu acha que não vai dar tempo e tu vai deixar o baú do teu avô exposto pros goblins, né?
Então eu vou correndo com a minha espadinha mesmo. Deixa... Depois eu vejo.
Tá. 2 dados.
4 e 5.
Murim.
Eles estão tentando cercar a gente?
Eles estão indo pra... Não, eles estão indo pra bater em vocês. São tantos que eles estão todos os lados vindo na direção de vocês.
É uma horda, cara.
Uhum. Eu vou tentar ir pra direção... Como se fosse na direção, tipo, sei lá, pra floresta, pra tentar bater em alguém que estiver tentando ir por lá pra abrir uma rota pra gente fugir de qualquer coisa.
Tá. 2 dados.
2 e 3.
Tá. A Jujuba sai um raiozinho roxo da orbe dela. Parece que um dos anões... Não tá enxergando, dos anões não, dos goblins.
Obrigado.
Não tá enxergando mais, mas todos os outros chegam.
Ai,
e batem com muita força em você e você cai.
Eita.
A Vin gira a espada, consegue cortar a orelha de um goblin e cai. O Murim, com seu martelo, ele esmaga o crânio de um goblin. Por alguns segundos ele achou que ia conseguir fugir e foi derrubado também.
Porra, ele ia deixar a gente pra trás?
É? Não, eu ia abrir um caminho pra todos nós fugirmos juntos.
Aham.
Veja bem.
Sim. Se fechasse o caminho nesse meio aí, não tinha problema, a gente ficava, ele ia.
Eu traria ajuda.
Aham. Traíra.
Vocês notam, assim, antes do olho fechar, o anão não que tava de costas. O dragão, ele tá diminuindo e tomando uma forma humana.
Eita, nós.
Só que vocês apagam. E acordam amarrados, sem as suas armas e sem a capa.
Ai, caramba. A gente tá perto?
Estão amarrados um do lado do outro.
Ah, tá.
Diante de vocês tem alguns goblins com lanças. Tem um goblin usando muitos crânios e ossos, assim, pendurado no pescoço e num cajado que ele segura. E tem... parece muito um elfo, só que ele é mais alto e as orelhas são maiores. A pele dele é muito branca, o cabelo dele é prateado e ele tem uma mecha só azul.
Esse é o dragão, gente. Ele... vovô.
Ele tá com um buraco no peito, com uma costura muito mal feita. Vocês veem que tá saindo pus, assim, que tá muito infeccionado.
Que nojo.
Esse elfo então fala.
Vocês já foram costurados por um goblin?
Ainda bem não.
Não? Espero que não seja.
Não. Espero que eu não precise.
Ele põe a mão na cabeça de um goblin. Esse goblin simplesmente congela e explode em pedacinhos de gelo pra todos os lados.
Caraca.
Fica assim.
Eu não consigo nem voltar à minha forma majestosa. Vou perguntar uma vez apenas. O que está acontecendo comigo? É um veneno? É magia da lança? O martelo do anão? Aquela elfa? Me digam. Eu vos ordeno.
Eita, Lelê. Eu não vi. Tava muito confuso, moço.
Eu tava tentando não morrer, moço. Mas, não quero ser... nem tentar caguetar, não. Não sou dessas, não.
Não, é X9.
Não. Eu não consegui ver, porque eu tava preocupada com os goblins chegando e tudo acontecendo. Tinha muita informação.
O anão tá quieto, né? Você reparou que ele não abriu a boca ainda.
Eu tava de costas.
Eu olho pro anão, assim. A gente dá muito.
Não, mas
ideia,
a gente,
né,
consegue,
cara?
Sei lá, tentar olhar pra ver o que que... não sei, será que o ferimento indica alguma coisa? O que que... como que isso aconteceu?
Eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Tem a mão ali. O que nós ganhamos se identificarmos sua ferida?
Lhes darei uma morte rápida e indolor.
Ah, não. Ô, meu querido, rapaz, senhor dragão, eu, tipo, como eu tô amarrada, minha perna tá solta, pelo menos?
Tá.
Tá, eu dou uma esticadinha, assim, no pé e agito o pé, tipo, a mão, sabe? Chamando ele, assim. Tipo, vem cá. Tá aqui uma balinha, vem cá.
Ele não se move, ele tá só te encarando.
Tá bom, eu falo de longe mesmo, eu queria trocar uma ideia. Olha só, eu acho que a gente pode ter uma negociação melhor. A gente pode curar você. Aí eu olho pros dois assim, tipo...
Como você pode me curar?
Não, não posso te contar. Você tem que confiar na gente, a gente vai confiar em você que você não vai nos matar.
É.
Vai por mim.
Tá, tu tá pretendendo realmente curar ele ou tu tá mentindo, Ju?
Eu não sei, na verdade, tipo, eu tô pensando no machado mágico de cura lá do anão.
A pessoa já querendo me ferrar.
Mas eu não sei se eu posso confiar ainda.
Mas a gente não tá sem nada? Como é que a gente vai curar?
Não, então, pra gente pegar uma arma, gente, pra gente, tipo, negociar, entendeu?
Ele não tá levando muita fé em ti.
Olha só, rapaz, vou te falar uma coisa, ô seu dragão. Não sei se o senhor tem nome, né, mas seu dragão.
O quê? Ele é o dragão?
Ah, vai. O Cerquinha.
Eu estava de costas.
Verdade. Eu esqueço desses detalhes.
E eu sou o Murim. Cerquinha é meu pai.
Isso, foi o que eu disse. Então, sim, ele é o dragão, provavelmente. Olha só, seu dragão. Eu tava quase morta alguns minutos atrás. E, olha aí, tô inteiraça. Então, se eu fosse você, eu confiaria que a gente consegue curar você.
Ele olha pro xamã.
Mas a gente precisa de uma coisa boa em troca. Uma morte rápida não é uma boa moeda de troca. Tipo, eu até falo... Ah, eu até falei desse jeito pra, tipo... Eu olhei pro anão e dei uma piscadela, assim. Tipo, na hora que eu falei que eu tava curada, pra ver se ele entender a minha ideia de negociação. Não sei se ele entendeu. Ele não
eu
sabe
entendi.
Nem que o cara é o dragão, meu Deus.
O xamã fala...
Vossa magnitude, por que não esperar os heróis descongelarem?
Ah, então eles estão vivos.
É, mas por que que vocês congelaram os heróis, gente?
Acho que porque senão eles iam matar ele.
Aqueles heróis, eles me custaram muito caro. Eu iria brincar com suas vidas antes de matá-los. Mas agora, me vejo obrigado a fazê-los a mesma oferta que vocês estão recusando. Por sinal, última chance. Uma morte rápida e limpa. Ou serem mastigados por meus bichinhos de estimação.
A gente não consegue se soltar, tipo, nem dar uma chacoalhada, assim.
É, eu ia perguntar se a gente não tá perto o suficiente pra tentar um desamarrar o outro, enquanto ele tá falando e a gente tá tentando se desamarrar de algum jeito.
Vocês estão perto o suficiente, mas... Vocês estão cercados por guardas, então algum guarda vai ver. Vocês podem tentar, mas alguém vai ver.
Eu consigo, de algum modo, mentalizar meu martelinho pra ele aparecer na minha cintura?
Tu tenta fazer isso?
Tento.
Tá, tu tentou voltar o teu martelinho?
É.
Não funcionou.
Droga.
Eu tô com o anel ainda?
Tu sente o anel no dedo.
Você é a única que tem.
Não, é porque eu tô pensando assim, o problema é que o baú vai aparecer... E não sei o que pode acontecer, já que ele tá fechado. Eu fechei ele antes de guardar e não botei ele aberto. Ai, meu Deus.
Será que é só você que pode abrir? Porque se for só você, você pode tentar negociar o baú. Vai que? A gente vai morrer, cara.
Senão vocês vão entregar um baú com itens infinitos pro...
Não, mas tá fechado.
É que ele tá fechado. É só eu, que é só quem tem um anel que consegue abrir? Ou qualquer um.
Mas aí eles vão sacar, eles vão arrancar seu dedo com o anel. Ou vão te obrigar...
Não necessariamente, porque ele pode aparecer... Mas se bem, só aparece do nada, o máximo que acontecer é que isso apareça. Sei lá, foi mágica. É que eu acho que é o único jeito que a gente tem de tentar alguma coisa, gente. Gente.
O dragão então fala.
Preciso me deitar um pouco. Vocês me cansam. No buraco. Joguem-nos.
Ah, meu Deus. Eu sou muito jovem pra morrer.
Os guardas com lança começam a empurrar vocês em direção a um grande buraco que tem no chão.
Eu não saí daquele buraco pra entrar em outro.
Eles estão cutucando vocês pra que vocês pulem. Vocês podem pular ou ser empurrado lá embaixo.
Eu vou pular.
Tá, o anão pulou.
É melhor pular.
É.
Tá, eu pulei também. Vai, vambora.
Eu também.
Vocês pulam e caem em pé. Acabam não se machucando, não é tão alto assim. Mas o buraco fica bem no teto de uma caverna grande. No chão próximo a vocês tem bastante ossos, assim, mastigados.
Ai, caramba.
O buraco lá em cima, ele é fechado. O lugar tá escuro.
A gente tá amarrado ainda, gente.
Ah, então. Mas aí agora eu consigo usar o anel.
É. E a gente pode saculejar, né?
Pra...
É.
Agora vocês conseguem desamarrar uns aos outros, porque... Tá tudo escuro.
Tá, então... Okay.
Se tem alguém vendo vocês, vocês não estão vendo.
Tá bom, então vê, desamarra aí, vamos lá.
Então, estamos tentando desamarrar. Eu acho que assim, tentar desamarrar e eu...
Vocês conseguem.
Conseguimos? Agora eu quero o anel.
Tá, não, agora, cara, baú.
Só que tá tudo escuro.
Baú, velho. Pega, vamos pegar coisas.
O anão consegue enxergar um pouco ali embaixo. O elfo não, o elfo precisaria de um pouco de luz. É uma caverna, assim, bem úmida. Ossos pelos cantos, assim, ruídos. Ruídos por algum bicho muito grande.
Não tem, tipo, nenhum caminhozinho, tipo, é uma caverna, assim, tipo, fechadinha mesmo.
Não, tem caminhos, assim, tem lugares pra tu andar ali.
Ah, tá.
Só que antes disso, vocês podem fazer outras coisas.
Mas só você tá vendo, né? A gente não tá vendo.
Então, gente, eu sugiro, eu queria primeiro...
Do que você precisa?
Não sei se eu consigo enxergar, mas ver se alguma coisa ali podia ajudar antes de invocar o poder do anel.
Por exemplo?
Sim, o esquema é, tem tudo. Eles não falaram que tem tudo dentro desse baú? Pega uma tocha, sei lá, e a gente já aproveita e pega as armas.
Vamos lá, então.
Eu invoco o poder do anel.
É a melhor chance que a gente tem.
Beleza. Por um momento vocês veem um brilho roxo, um brilho iluminou grande parte da caverna e surgiu um baú na frente de vocês.
Tá, eu vou lá e abro o baú.
Ele tá vazio.
Tá, então a gente precisa de uma tocha, não é? No mínimo, pra iluminar.
É, já pega a nossa arma também, né?
Aí eu quero uma tocha. O que, que a gente precisa pra invocar aqui no baú?
Uma coisa cada vez.
Tocha.
Todos veem uma luz vindo do baú, tu vê que tem uma tocha ali dentro. Acesa.
Ok.
Ah, então abaixo ali pego.
Tá, eu seguro.
A tocha tá acesa, mas o fogo nela parece não produzir calor nem queimar.
Ok.
Tudo bem.
E agora, o que que tu precisa?
Eu seguro, eu tô segurando a tocha.
Eu preciso de armas, né?
Ó, como eu tô com a tocha, eu não posso dar uma olhadinha em volta pra ver se tá tudo de boa? Porque ela tá com o baú aberto.
Joga um dado.
4.
Não vê nada a mais ali, mas tu escuta um barulho ao longe, assim, tipo um rosnado.
Tá. 20. Seja rápida. Talvez tenha treta a caminho.
Eu tô invocando o poder da espada do meu avô. Eu quero a espada.
Ok. A espada tá na tua mão. É uma espada maravilhosa. Tu te sente muito, muito mais poderosa só de estar segurando essa espada.
Um martelo.
E um martelo.
Ok.
Eu só tô com uma tocha, hein?
Começa a surgir muitos cabos de martelo. Ali existe uma coleção com mais de 1000 martelos mágicos.
Ok, eu vou confiar no coração das cartas ali, Yu-Gi-Oh! Na mão e puxo um.
Tá, deixa eu só... Vocês escutam um barulho de algo se aproximando.
Falta eu.
Não, então, tem que agora... O que que você precisa pra gente pegar no baú?
Do cajadinho lá... Já que ela tava mexendo com fogo, vamos tentar... E, bom, o dragão é de gelo. Vamos tentar pegar um de fogo. Tenta pegar um cajado de fogo. Vai que cola.
Tá, então eu mentalizo e...
Ok. Uma orbezinha daquela na ponta de uma varinha, só que a orbe é vermelha.
Vamos.
Uhum, beleza. Boa. Valeu, Vim.
Ok.
Tá, e agora então eu vou fechar o baú e guardar.
Ok. E vocês notam um cachorro de uns 4 metros de altura, saindo fogo pela boca dele. Ele tá correndo na direção de vocês.
Ferrou, eu devia ter pego. Bom, mas o dragão é mais importante. Vai, anão!
Oi?
O meu negócio é de fogo, o bicho é de fogo. Não vai adiantar.
Não, eu posso tentar usar a arma do meu avô.
Vocês não foram pegos de surpresa. Então vocês podem. Todo mundo tem uma ação.
Uhum.
Vocês decidem quem de vocês vai ter uma ação primeiro.
Gente, eu acho que é melhor vocês antes, porque eu tenho um cajado de fogo e se o bicho é de fogo, não vai fazer muito efeito, né? Pelo contrário, pode ser até que eu dê força pra ele. Eu ainda tô com a minha espada, não, né?
Não, sem espada.
Perdi tudo.
Então, eu vou primeiro.
É, ou talvez o anão primeiro, porque ele consegue jogar, né?
E voltar.
É, eu conseguia jogar meu martelo.
Não sabe? aquele martelo em específico voltava. Esse outro, ele não sabe o que faz.
É verdade.
Aí, se a gente não sabe.
Aí, é verdade.
Ah, então, enquanto eu vou lá com a espada, ele pode ficar jogando o martelo assim pra ver se ele volta.
Ou perder o martelo, pode ser.
Faz um teste. Mas joga perto.
O importante é que se perder esse martelo, tem outros, né?
Fazer um malabares ali.
É, mas até pegar...
Mas agora, na hora da luta, não tem. Porque eu que tenho o poder do anel, se eu tô indo lá...
A ação vai ser do cachorro, se vocês não me disserem. Qual de vocês tem uma ação agora?
Eu.
Ok. Vai correr na direção do bicho e atacar com a espada.
Fui lá?
Tá, 2 dados.
4 e 5.
Tu dá um corte no olho do bicho, tu corta um dos olhos dele, tá? Caramba. Gritando muito e cuspindo fogo pra todos os lados.
Boa.
E ele erra. O fogo não te acerta.
Vai, anão. Vai, anão.
Então vai lá, anão.
O Murinho ou a Loriane?
O martelo, ele tem alguma semelhança com alguns dos dois outros martelos que eu tinha?
Não.
Ok. Eu saio correndo, vou pular, tentar bater na cabeça do dragão mesmo. Do dragão, do cachorrão aí.
Ok. 2 dados.
6 e 3.
Ok. Tu acerta a cabeça do bicho que começa a cambalear. Todo mundo rola um dado.
Ai, meu Deus. 6.
2.
Ferrou.
Tá. 6.
O martelo, quando acerta o bicho, ele se treme inteiro. O chão se treme inteiro, as paredes. Começam a cair pedaços de rocha do teto. A Vim fica em pé. Mas vocês dois, devido aos tremores, vocês caem no chão. Mas o bicho tá morto.
É!
Boa, time!
Ai, meu Deus do céu.
Eu tô levantando.
Tu sente que o martelo vibra quando tu bate em alguma coisa? Uhum. Ele vibra muito, assim, e produz esse tipo de...
Você será o marmelo.
Parece um ataque muito forte.
O outro é o Marcelo, esse aqui é o marmelo.
Ok. Gente, eu acho que é bom a gente procurar uma saída, né? Porque vai que tem mais bicho desses aqui dentro.
É, mas é, a gente vai seguir algum...
O bicho é muito pesado?
O bicho é muito pesado.
Ok. É porque eu fiquei... Tremeu tudo, eu fiquei com aquela pressão. Às vezes os caras vão lá dar uma olhada, ver o que aconteceu e ver o bicho morto. Aí desce uma galera pra vir atrás da gente. A gente consegue cobrir ele com os ossos, já que tinha bastante ali atrás? Uns crânios e tudo mais?
Não, não o suficiente.
Mas tá tão escuro, eles não vão ver. Eles não vão ver, cara.
Ah, tinha um dragão lá, né?
É, fato. Vem cá, a gente vai... Mas, sei lá, eu acho que eles acharam que a gente morreu. Eles estão preocupados com o cara. Eles não iam... Eles não botaram fé na gente.
Bom, vambora, então.
A gente precisa de alguma coisa do baú?
Acho que agora...
Eu consigo descrever aquele martelo que curava pra ela puxar do baú?
Consegue.
Ok.
Ele tinha uns símbolos específicos, tu lembra desses símbolos. Ou ela pode deixar o anel, ela pode passar, ela pode entregar o anel e tu pode usar também.
Eu posso? Humana.
Ah, o anel funciona com qualquer um?
É, cada um tinha um, né?
O teu avô te deu? É, cada um tinha um.
Ah, é verdade. Ah, não, mas às vezes é de família, depende do sangue.
Ah, pronto. Agora que o vô deu um abraço e falou que é sangue, ela tá subindo a cabeça.
Foi a única coisa que eu ganhei, gente. Eu tenho que aproveitar.
Justo, justo.
Não, então, é, você quer, a gente, eu posso dar o anel aí e você pega o...
Ele pode ser útil pra nós.
Então entrega o anel e você pega, tenta pegar o martelo aí, o marmelo. Uhum.
Tu pega o martelo que cura.
Sim. Exato.
Tá, eu acho, gente, se acontecer de novo da gente encontrar algum bicho de fogo, eu tô lascada, porque eu só tenho essa arma.
Aproveita e pega alguma coisa também.
É, então, será que tinha... Eu não tinha nenhuma habilidade anterior, né, Guaxi?
Você servia... Você conseguia servir mesas sem derrubar a bebida.
É... Bom, eu conseguia segurar muito bem as bandejas. Então, talvez, será que tem algum... É, alguma arma que eu possa arremessar, tipo...
Martelo?
Um martelo.
Um disco com uma lâmina ou... Não, eu tô pensando numa lâmina, sabe? Tipo, um frisbee, sei lá.
Tipo, Xena, Princesa Guerreira?
É, eu pensei mais tipo Sailor Moon, mas tudo bem. É porque eu tô pensando no...
É, Kung Lao, mano.
É, então, será que tem alguma coisa aí
tá.
parecida com isso?
O que, que você quer especificamente?
Ai, eu quero uma arma... que eu possa arremessar, porque eu sempre eu era excelente em arremessar as bandejas de volta para pro balcão de longe.
Ah.
Então eu quero uma coisa que eu consiga arremessar de longe, tipo...
Que? Tu não consegue nada específico.
Ah.
Tenta outra coisa, pega pelo menos uma espada.
É, então, mas eu sou ruim, né? Mas eu matei aquele goblin meio no rabo, né? Tá bom, então eu vou tentar pegar uma...
Pega uma besta, qualquer coisa. Uma bestinha pra ficar atirando de longe.
Pode ser, porque eu não tenho habilidade de arco e flecha. Okay.
Mas besta tem.
Dizem que a minha raça é boa em arco e flecha, então eu vou pegar uma besta, vai.
Tá, besta tem.
Com bastante... Vou pegar uma aljava também com flechas pra garantir.
Ah, tá. Eu pensei que tu ia levar sem munição, ok.
Não, claro que não.
Tu levou qual munição, ok.
Não tem nenhuma munição especial, né? Tipo, envenenada ou qualquer coisa do tipo.
Essa munição que tem aí parece ser bem especial já, ela parece ser mágica.
Ok. Então, é isso aí.
É, acho que a gente precisa também de capas, né?
Ah, é verdade, a gente tá sem nada, né? Será que tem umas capas incrivelmente mágicas aí dentro? Seria pedir demais, né?
A descrição capa incrivelmente mágica não retorna nada.
Não, mas eu tô pensando... Peraí, galera. Qual era a cor da capa dos... Ah, não, mas se bem que eles eram goblins, né? Não tinha nenhum humano junto com o dragão.
Não.
A gente podia pegar umas capas com a coisa da cor, meio da cor dessa parede, já que daí dá pra gente esconder um pouquinho melhor.
Pode ser, pode ser.
Dependendo do que tiver na frente.
Não tem capa, tipo, forro duplo, não? Preta de um lado e branca do outro?
Tem uma.
Fashion designer.
Tem uma, viu?
Uma.
Legal, tem uma pelo menos.
É melhor ficar com vocês que ficam mais à frente.
Pegamos, aí os três se abraçam e põe uma capa só.
Não, pega uma capa. Cara, vamos pegar a capa mais discreta que tiver aí, então. Eu fico mais longe, porque eu tenho a besta, então acho que pode ser ou verde de floresta, ou marrom de rocha. Vamos tentar pegar uma desse tipo.
É, eu tento lembrar mais ou menos como que era o interior da montanha lá onde a gente estava amarrado, pegar uma coisa mais próxima daquela cor possível.
Beleza.
Ah, era meio cinza, sei lá. Era isso?
É, vocês conseguem, assim, tons parecidos, sim.
Tá bom, tá bom.
Ok, então, sucesso.
Só a... Vim tá com a capa dupla.
Tá.
Forro, como é que é?
É, no momento forro escuro pra Mas então,
ai, meu Deus.
Aí agora a gente tem que guardar o baú.
Isso,
vai lá.
Guarda, tá. Aí.
Guarda o baú.
O anel ficou com quem?
Esconde esse anel.
Eu posso devolver se quiser.
Eu tinha deixado com o Murin, não é? Não sei se vai devolver ou não.
Sim, então vai continuar com ele ou vai ficar com a Vin?
Eu devolvo pra Vin, mano. Na hora do voo dela, né? Me sinto meio mal de ficar com ele.
Tá bom. Guardei de novo no dedo.
Vem.
Obrigado.
Ok.
A montanha, ali a caverna, a montanha em si, vocês podem seguir o que parece ser descendo, caverna dentro, ou subir.
E agora, galera? Será que a gente...
O cachorro veio do lado de cima, assim, da subida.
Então a gente desce.
É.
Bom, anão, você que entende de caverna, de montanha, o que você acha?
Eu sou um anão urbano.
Ah, cara, você não serve pra nada, não. Você faz colher, velho.
Eu matei um cachorro que cuspia fogo.
Não. Há controvérsias. A Vinha ajudou.
Eu acertei primeiro. Como assim? Sente o cheiro aí. Qual o caminho?
Cada um derrubou metade.
Não. Vamos pela lógica. A gente caiu num buraco, então a gente tava pra cima.
Sim.
Pra cima tem os goblins e o dragão.
É.
Pra cima tem da onde veio o cachorro aí com fogo.
E nossos mentores.
Tá tudo lá pra cima, treta.
Eu acho que a gente tem que...
Eu acho que a gente tem que ir pra cima.
Você acha que a gente tem que ir pra cima? Mas tá tudo lá.
Ah, tá, mas eu não vou largar meu tio por aí, né, na montanha.
É verdade.
Mas sim. A gente pode vir e tentar voltar por outro caminho, não?
Mas a gente vai subir como, anão?
A gente não tem corda, a gente não pensou nisso antes de puxar o...
Não. É só assim, tipo, tem um caminho que ele vai... É uma subidinha, ele vai subindo cada vez mais.
Uhum.
É isso que o anão tá dizendo. Se você for subindo cada vez mais, ou você chega no teto e acabou a caverna, ou ela vai pra algum lugar que leve pro andar de cima, em teoria.
Vocês que sabem. Eu iria pra baixo.
Eu tenderia ir pra baixo também, mas só que será que a gente vai... Agora eu fiquei sentida por estar abandonando o meu avô. Eu acho que a gente tem que ir pra cima.
É. Não, é tipo assim...
Ele te deu um abraço, né, cara?
É, tipo, porque eu ia falar. Eu falei pra baixo, ele falou pra cima.
Ele me deu um abraço sangue, né?
Vim que tem que escolher.
Eu acho então que a gente vai pra cima, só pra não abandonar. O sangue falando mais alto, tá vendo? O poder do sangue, aquela espada. Eu olho pra espada do meu avô. Eu acho que eu vou pra baixo, mas aí eu olho pra espada e falo, não posso abandonar meu avô. Vamos pra cima, eu faço um discurso motivacional agora. Aí a gente vai pra cima.
É tipo, vamos pra cima, eu sei o que eu tô fazendo. E é assim que começa. Tá bom, vamos pra cima então.
Tá.
Eu tô meio resmungando no fundo, mas tô indo, né?
Lembrando, Ju, tu tá nessa aventura de gaiata, né? Tu tá...
Pois é, eu não tenho ninguém pra salvar lá em cima, não tem nada que me... Mas sei lá, ela tem um baú, pelo menos ela tem comida.
Você tem uma elfa que fez chover fogo do céu.
Mas ela não me deu a mínima. Ela me maltratou e falou, só ficou preocupada com as minhas cicatrizes, cara. Tipo, ela é fútil.
Acho que ela tinha tudo pra ser minha avó, né? Eu tô com capa de várias cores.
Pois é. Eu achei que ela fosse ser a minha, né? Minha mestra. E não, ela tá mais preocupada com cicatriz. Fala sério.
Okay.
Mas tá bom, vai que agora ela se sente feliz porque a gente salvou a vida dela e ela resolve me ensinar alguma coisa, né? Vambora, vai.
Vocês vão subindo, até que vocês começam a ouvir um barulho que o Murin identifica. É o barulho de uma forja.
Estamos próximos de uma forja.
Opa, tá muito perto?
Virando a próxima curva, vocês já vão começar a ver alguma coisa.
Dá pra ter uma noção, tipo, tem muito, tipo, sei lá, muito daqueles plim, plim, ou tipo, é um cara sozinho. Dá pra ter uma noção mais ou menos se tá cheio ou não.
Tem mais de 10.
Eita, olha, eu acho... Gente, galera, reúne aqui. Eu acho que o anão tinha que chegar ali no cantinho e dar uma olhadinha, porque se forem anões, ele pode tentar se infiltrar. Se eu chegar lá, linda elfa, vai que os caras vão com a minha cara.
É verdade, bom argumento.
Humilde ainda, detalhe, tá?
E sem contar que, em teoria, você que tá... Não era você que tava com um negócio que iluminava?
Eu tô com a tocha, mas eu posso dar pra qualquer um, uai. Mas é melhor...
Não, mas é porque senão, se cada vez mais que a gente vai, aquela luzinha vai começar a aparecer e eles vão vir.
Lembrando que o anão vê no escuro.
Então, exato.
Tá bom.
E eu também tô com a varinha, que agora a varinha tá brilhando de fogo também, né? Ela brilha, Guaxi?
Não, só quando tu usa.
Ah, tá. Então, beleza.
Tá bom, eu vou ver quem está ali na frente. Tá. Me dê um minuto. Eu vou lá devagarzinho ali.
Virando a curva, tu vê que termina num buraco gigantesco. Do outro lado, tipo um canyon, de um lado pro outro ali. Tu vê que tem aquele buraco no meio. Do outro lado tem uma ponte, pode ser baixada pelo lado de lá, levadiça, né? Mas é só do lado de lá. E tu vê vários anões trabalhando metal, derretendo panela, essas coisas todas. Eles estão com os pés acorrentados para que eles não possam levar os pés muito longe, não poder correr. Estão bem cansados, bem sujos e trabalhando em alguma coisa ali. E só tem anão.
Eu viro pra elas, eu aponto, tipo, pra mim. São eu, são como eu.
Ah, pronto. Ele é bem inocente, né?
Ele é muito dramático.
É, ele é meio bichinho do mato. Legal! Eu faço um joinha, assim, tipo, câmera lenta, sabe? Tipo, legal! Vai! Tipo...
Você acha que tem algum jeito de jogar alguma coisa pra descer essa ponte? Ou teria... É, dá pra ver alguma manivela, só alguma coisa do tipo?
Do outro lado, tem um sistema que tem que rodar, não é só uma manivela.
Uhum.
Mas é presa por correntes. Se tu cortasse as correntes, a ponte cairia.
Ok.
Cara, mas vai chamar atenção.
Eu vou voltar pra elas pra poder conversar no nível normal. E parar de fazer mimicanã.
E aí, cara?
O que
tem lá?
Tem anões acorrentados trabalhando em alguma coisa que eu não sei o que é. Mas tem um buraco dividindo a gente deles e uma ponte que pode ser baixada apenas do outro lado. Se conseguimos cortar as correntes...
Você conseguiu ver se tem guarda?
Não, apenas anões.
Você não viu ou você não prestou atenção?
De acordo com as vozes na minha cabeça, eu não vi nenhum guarda.
Ai, ok, pode estar cheio de guarda lá, Vim.
Mas acho que valeria a pena todo mundo ir pra dar uma olhada.
Tá bom.
Mais gente vendo, observando, e pelo menos ele pode fazer sinais pra ver se a gente consegue baixar a ponte.
É, eles têm que confiar na gente, mas quem vai ter que negociar é o anão. E é o que a gente tem. A gente vai ter que confiar no mímico aí.
Tô sentindo uma certa hostilidade nesse grupo.
Não? Claro que não. Imagina, anãozinho.
É só porque a gente é amiga de longa data, não, a gente se une contra você.
É, estamos super confiando em você. A gente, tipo, bate o olho assim uma pra outra, a gente já fala, ah, ferrou. Mas é o que a gente tem. Vamos lá, anãozinho. Vamos tentar... chegar perto. Mas será que... Bom, pelo menos a gente vai descobrir o que eles estão fazendo, né?
É, pelo menos olhar, né? E tentar entender. Será que a gente pode... Será que tem a ver com aquela... Uhum. Com as coisas lá da...
Com certeza. Ah, a gente não sabe, né, que eles estão derretendo colher. Você falou isso pra gente?
É, o anão não repassou a informação.
Oi?
Eu falei pro anão.
Sim, mas o anão falou pra gente.
Ah, desculpa.
É, ele só falou que tem anões lá.
É, desculpa, eu só falei que eles estavam trabalhando em alguma coisa que eu não sei.
É.
Eu dou essa descrição bonitinha.
Isso.
Do que eu vi eles fazendo.
Tá bom. Então a gente já sabe que eles estão mexendo com aquilo que foi roubado da aldeia. Então pelo menos a gente vai descobrir o que é, gente.
E, gente, se eles estão acorrentados, eles estão fazendo isso porque não querem. Agora a questão é só a gente conseguir convencer que a gente não tá do lado B, tá do lado D.
Sim, sim. Exato. E Zaz, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode causar uma rebelião. A gente libera umas armas pra eles, se der certo o nosso plano maluco, e aí a gente vai pra cima, foge daqui.
Ou não.
E os anões salvam o dia, mais uma vez.
Que é isso? A gente nem sabe se eles vão ajudar, não. Calma aí.
Eles são anões, eu confio neles.
Ah, ok. Eu não confio... Bom, deixa quieto. Eu não confio nem em você, né? Mas vamos lá, então. Vai na frente, vai. Aí eu, tipo, vou empurrando ele, assim.
Eu vou na frente, eu volto pra aquele cantinho que eu tava e eu faço meio uns... Psiu, psiu.
Joga uma pedrinha, né?
Vocês não recolheram pedrinhas no caminho.
Eu recolhi. Toma aqui, eu dou uma pedrinha.
A gente tá numa montanha.
É, tipo...
Eu pensei nisso, mas...
Tu tá fazendo barulho pra chamar a atenção do anão, de um anão, é isso?
Isso, isso.
O anão mais próximo.
O barulho da forja disfarça os teus pichinhos.
Na verdade, esqueci que os caras estão falando. Eu pego uma pedra e tento jogar em algum anão.
Tá, joga um dado.
3.
Ok. Tu acerta a cabeça de um anão, mas...
Meu Deus.
Pra não machucar, né? Ele olha assustado. Quando ele te vê, o queixo dele vai lá embaixo, assim. Ele fica de boca aberta.
Uhum.
Mas como?
Ele começa a cutucar outros anões e apontar pra ti. Tá todo mundo apontando pra lá. Um deles corre pra ponte e começa a abaixar ela.
Opa, foi fácil assim.
Aí sim.
Estranho.
Foi, né? Quando a esmola é demais.
É.
Tá, já que tá baixando.
É, a gente vai, né?
Os anões se reúnem todos na pontezinha, de olho brilhando assim pra vocês.
O quê?
Eles estão com os olhos brilhando assim pra vocês.
Tá, tipo uns minions, assim.
Não, tipo, brilhando estranho ou brilhando porque é que legal chegou gente? Não, sei lá, vai que eles estão amaldiçoados aí de algum jeito.
Não, tipo, que legal chegou gente.
Nossa, eles parecem bem mais novos que as histórias contam.
É.
Aí eu te falo,
isso deve ser magia.
Ferrou, a gente vai pagar de herói fake. Tá, eu já, tipo, dou uma, sabe, aquela empinada, assim, de pose de heroína, vou andando com um jeito meio esquisito, assim, imaginando como um herói andaria. Tipo, tô meio ridículo até, tentando atravessar a ponte dando tchauzinho, assim, sabe?
Tu sente que os anões estão com vergonha alheia, gente. Mas tô fingindo respeito.
Eu vou esconder, eu vou, tipo, murchando, assim, e botando a mão na minha...
É só a última a atravessar a ponte.
Eu ainda tô com a minha jaquetinha de...
Um dos anões toma a frente e fala...
São vocês os heróis que mataram os goblins da montanha?
Não, mas nós viemos com eles.
Eu olho... É.
A Lori vai falar assim, é, gente.
É, a gente fala ao mesmo tempo, né? Eu falo sim, ele fala não.
Tá. Os anões dão uma murchada assim. Ah.
Aí eu vou e explico que não é a gente. Que, na verdade, essas pessoas estão com a gente, só que eles estão presos e a gente precisa de ajuda pra...
A hora que tu fala, eles estão com a gente, todos eles se animam novamente, mas eles estão presos.
Mas a gente tem alguma forma de libertar vocês e vocês precisam, vocês podem ajudar a gente.
É, enquanto ela tava falando, eu tava de olho nos grilhões deles pra ver se a gente conseguia soltar facilmente.
Ah, deve ter alguma coisa no baú que corta, tipo... O baú é mágico, tem tudo.
O que vocês estão fazendo?
Os anões falam.
Somos forçados a fazer armas para os goblins.
E o dragão mata aqueles que se cansam ou se recusam a trabalhar.
Isso é horrível.
Mas isso é muito errado, gente. Cadê os direitos trabalhistas de vocês?
Foi cortado com o último dragão.
Desculpa, gente. Eu era uma garçonete. Eu tenho que me preocupar com essas coisas.
Vamos falar sobre sindicato.
Eu não tinha isso, eu entendo vocês. Ah, eu pego na mãozinha de um deles assim, falo, eu te entendo. O meu chefe era quase igual a esse dragão.
Ele estava preparando o exército para tomar o reino.
Mas ouvimos eles comentando que o dragão perdeu grande parte de seu exército para um grupo de heróis.
Achamos que vocês eram essas pessoas.
É, a gente tá meio em treinamento ainda. Talvez a gente não consiga fazer tantas baixas, mas a gente pode tentar, galera. A gente pode tentar com a ajuda de vocês. Aí eu aponto pra todos os anões, assim.
Se cada um tiver poucas baixas, mas nós formos muitos, teremos muitas baixas.
Isso não motiva essa não.
Uma piadinha com a altura de vocês. Eu paro assim, tipo, boto meu cotovelo assim no ombro do anão, sabe? Falo, tipo, cara... Essa piada foi ruim.
Para que tá feio, mico.
Para, eu já paguei mico e você tá pagando mais. Amigo, não tá dando pra gente. Ah,
gente, acho que a gente tá falando muito e tem que libertar esses anões aí. Vamos ver, tá? Tem alguma coisa
tá
que
bom,
a gente
vai.
Não... Por aí, alguma... Aqui na Forja a gente consegue... Liberar ou vai ter que invocar o poder do anel?
Não, peraí. Antes de mais nada, gente, eu viro pro anão e falo... Os guardas vêm de quanto em quanto tempo pra ver vocês?
Sempre ficavam guardas aqui, mas com as baixas eles não estão mais vindo.
Mas falaram que se ouvissem algum barulho, iam baixar a ponte pro cachorro dos infernos nos devorar.
Então tem que levantar essa ponte.
O cachorro não é mais um problema.
É, tá sussa, não tem...
Nós o derrotamos.
Vocês venceram o cachorro?
Sim.
Não tem cachorro mais, gente. Totó já era.
A moral de vocês entre os anões já deu uma subida boa.
Aí.
Mas viu, já é uma forma de convencer, ó.
Exato.
Um deles até veio uma lágrima, assim, eles estão muito felizes.
Gente, enquanto aí, vamos...
Ok, A gente é meio atrapalhão, mas...
Tô procurando pra ver se eu acho alguma coisa mais fácil pra abrir, pra liberar esses anões. Tô agoniada já de ver essas pessoas.
É, vamos tentar soltá-los.
Tá, tu invocou o baú?
Não.
A gente não consegue sem invocar o baú? Não tem nada?
Isso que eu quero saber. Tem alguma coisa em volta que eu consiga pegar pra liberar sem invocar o baú?
Os anões têm martelos ali, tem as bigornas e tal.
Então.
Então. Galera, o cachorro não vem. Tipo, eu subo assim numa mesinha, micro mesinha de forja e falo... Aí, galera, o cachorro não vem. Vamos nos libertar aí, vai um soltando o outro. Vambora, vamos logo.
Eles começam a se olhar.
Você diz enfrentar o dragão?
É, a gente chega lá. Primeiro vamos nos soltar e pegar essas armas aí que a gente precisa de números. Fazer uma bagunça lá em cima.
Aqueles que podem derrotar o dragão ainda estão vivos. Nós só precisamos libertá-los.
Exato. E eu tenho um cajado de fogo. E eles estão congelados.
Sua lógica é impecável.
Os anões.
Vamos enrolar os caras.
As armas prontas foram levadas. Temos quase nada com a gente.
Tá, o que, que a gente tem aqui? Colher e faca, só falta, né?
É,
só falta vocês falarem isso.
Matéria bruta.
Bom, mas tem quantos? A gente tem que lutar com o que tem, gente. Quantos anões tem aqui?
Ali tem em torno de uns 80 anões.
Olha aí.
Caracas.
Ó, já tem bastante. Quantas armas a gente tem?
Nenhuma.
Não, falou que tem poucas. Poucas não é nenhuma.
Ah, mas a gente tem no baú armas. Será que dá tempo de pegar e armar essa galerinha toda? Vocês sabem usar o quê, galera?
Somos ferreiros, mas como anões podemos usar o que tivermos pra usar.
Aí.
Então a gente abre o baú e pega os martelos lá, infinitos martelos que estão no...
Tem martelos...
no baú.
Para todos.
Tá, vocês vão dar martelos mágicos a todos os anões, é isso?
A gente não tem muito o que fazer, galera. Enquanto o anão Mor lá estiver lá, depois ele vai brigar com a gente, ele vai ficar a pé da vida, porque deve ser a coleção da vida dele. Mas é o que tem. Vambora. Tipo, eu tô me sentindo no jardim de infância, né? Porque eles são muito baixinhos.
Tem mais de 1000, a gente tá dando 80. O cara ainda tem pelo menos 920 ali.
Isso.
Pois é. Vambora, gente. Vai. Eu sou a mais desapegada, não tem nada meu aqui mesmo, não tem nem parente, nem nada. Eu tô doando, eu já tô prometendo martelo pra todo mundo.
Os anões que estavam mais desacreditados ao virem aquela quantidade absurda de martelos mágicos sendo tirado assim, de maneira como se fosse, sabe, nada, tirando do baú assim, infinito, ele já se enche de empolgação.
Tô tipo no show da Oprah. Você quer um martelo? Você tem um martelo! Você quer um martelo? Você tem um martelo!
Aí o martelo voando, né, pra todos os lados e chegando na mão.
Gente, eu tô, tipo, é isso, arremessando, tipo, quem quer martelo? Tipo, Silvio Santos jogando martelinhos, assim.
Enquanto vocês estão armando os últimos anões, os primeiros que receberam a arma já derrubaram a porta e estão saindo dali.
Ué, peraí, gente, é pro outro lado.
Ô, galera, mas a gente tem que se organizar.
Juntos!
Aqui, vem cá.
Eles derrubaram a porta, que parece ser a porta por onde chegavam os guardas e tal, e eles estão indo mais pra cima.
Ai, caraca.
Ah, então vamos junto.
São os trapalhões mesmo. Fecha o baú e corre.
Fecha o baú, tô guardando o baú e vamos.
Vambora.
Vai rolar uma baguncinha na montanha.
Vai, pelo menos isso vai ser uma distração suficiente.
O número de goblins parece ter se reduzido bastante mesmo. Tem vários já caídos no chão. Os anões parecem estar batendo a rodo os goblins lá em cima.
Aê, time!
Parece que o principal são as armas mágicas. Assim. Tem martelo soltando raio, tem martelo...
A gente causou um caos, cara. Deu bug, né, na caverna.
Tem goblin recebendo martelada e morrendo congelado.
Gente, vamos procurar os heróis. Porque a gente só tá causando aqui, mas eles que vão fazer a diferença.
Eles deviam estar perto de onde a gente estava.
É.
O dragão ainda estava lá, ele não deixaria eles tão longe assim.
eu acho.
Exato.
Vocês começam na direção de onde vocês estavam antes, né? Vocês lembram mais ou menos o caminho. Quatro goblins correm na direção de vocês.
A gente vai pra cima, já tem um monte de anão aí matando também.
Opa!
Quatro perto do...
Pois é, a gente já tá com a moral lá em cima.
O grosso mesmo, a maioria tá lutando com os anões, mas quatro, uhum, parece que tá cuidando de uma porta específica ali perto. Eles esperaram vocês, uhum, saírem do grupo maior e correram na direção de vocês. Todos eles têm lanças.
Eu acho que a, okay, Lori tem que tentar com atirar.
Eu tô pra trás.
Enquanto eles estão vindo.
Com a besta, né? É, então eu tô pra trás, eu vou...
Dois de vocês têm direito a uma ação, depois mais dois deles, depois um de vocês, depois mais dois.
Eu...
Quem são os dois de vocês com tensão?
Eu vou atirar com a besta.
Tá, dois dados.
5 e 2.
Tu acerta um deles no pé.
Ah.
Mas ele continua correndo mancando na direção de vocês.
Mas ele tá mancando. Pelo menos.
Tá mancando.
Eu acho que o anão podia dar uma martelada aí, porque ele dá uma tremida no chão.
É o que eu ia fazer. É, eu vou pegar o martelo, tá, com as duas mãos, vou dar um passinho pra frente ali pra ficar, ver se não, tentar não afetar ela, sei lá, se o choque do, uh-huh, vai só pra frente. Pum!
Rola um dado.
6.
Ó.
Não é uma ação física, é o maior, melhor. É, eles caem, eles perderam a ação. Eles não se machucaram, mas todos eles perdem a ação. A Vin não teve ação ainda.
Sou eu que vou tentar ir com a espada, né?
Tá. Tem três que não estão machucados ainda e um que tá machucado.
Eu vou no que tá... O que tá machucado é o que tá mais perto?
Eles caíram próximos, não.
Tá, então eu vou tentar no machucado, porque...
Tá.
Já eliminou.
Rola um dado só.
3.
Tá. Ele morreu. Tu pode atacar de novo.
Posso?
Vem, time!
4.
4. É, ela simplesmente, segurando a espada pra baixo, ela crava num goblin ferido, ele para de se mover, ela crava em outro e ele para de se mover também.
Ui, que beleza.
Então já foram dois.
Já foram dois.
Tu matou dois.
Tá, então vai lá, o Lore.
A Jujuba.
Ok, eu vou tentar de novo. Eles estão no chão, mas eu vou jogar a flecha. Essa flecha que você falou que tinha algum diferencial, não teve, né? Não aconteceu nada.
Ela só é mágica. É. Ela é mais um. Ela...
Eu jogo um ou dois?
2.
5 e 2. De novo, caramba.
Tu feriu um deles. Mesmo caindo, só feriu ele.
Ai, que saco.
O anão.
Eu vou na direção desse que caiu mesmo, vou pular com o martelo nele mesmo.
No que tá ferido ou no outro?
No que tá ferido.
Tá. Dois dados.
Vai, Marmelo! 3 e 2.
Tu nunca viu o... Parece um tomate. O Goblin simplesmente explodiu.
Eu nunca vi um tomate?
O chão deu uma tremida.
Você nunca viu um cérebro de Goblin virar
nunca
tomate?
Nunca viu isso num ser vivo. Parecia um tomate.
Eca. Ainda bem que eu tô de longe.
Um dos Goblins tá caído, ele... Mesmo caído, vai tentar com a lança no anão.
Onde acho?
Ele te acerta no lado da coxa com uma estocada.
Ixi.
Ai, se pega numa vista.
Vim.
6.
Mais um dado.
6 e 2.
O segundo é 2?
Isso.
Tá. Mata o outro que sobrou. É sempre 2 dados, mas tu joga separado porque tu pode matar com um ataque só.
Tá.
Quer dizer, é sempre 2 dados, não. Pessoa ferida, como está o anão, agora em combate, joga 1 dado só.
Não com o martelo da cura.
Porque ninguém tá te julgando pela cicatriz, né? Tu vai te curar.
Exato.
Eu cheguei mais perto... E, na verdade, enquanto ele tá... Tipo, eu sei que ele vai se curar, eu vou chegar perto da porta e vou botar o ouvido, assim. Minha orelhona pra tentar escutar o que tá dentro.
Nada, nenhum barulho que eu escuto.
Galera.
É o som de pessoas congeladas.
Exato.
Vocês dão aquela olhadinha pra trás, não tem nenhum anão caído, só goblins.
Tá. Não, tá susto, galera. Vamos achar os heróis. Vocês já se curou, anão?
Já. Se o mestre permitir, sim.
Sim.
Então, sim.
Tá. Então agora a gente pode entrar pela porta. Não ia entrar sem vocês, né?
Vocês vão entrar na sala que estava sendo guardada pelos goblins?
Sim.
Acho justo. Se tá tudo quieto, pode ser que eles estejam aí dentro congelados.
Vocês entram, notam que ao fundo da sala tem lá os 3 heróis congelados. Mas entre vocês... E os heróis está o dragão, né? O, na sua forma élfica.
Ferrou.
Ele tá muito, assim, com uma olheira gigantesca. Tem muito pus saindo da ferida dele.
Pô.
Ele tá até curvado. Ele olha pra vocês com muita raiva e diz...
Será com dor e sofrimento, então?
A mão direita dele vira uma garra de dragão.
Eita, Lele.
Nas costas dele surgem asas de dragão e uma cauda. O resto do corpo dele é élfico ainda. E ele tá irado, assim, olhando pra vocês. E ele vai atacar primeiro.
Ele vai atacar primeiro. Caramba.
Em questão de segundo, ele estava distante, ele surge próximo a vocês. 1, 2, 3, 4, Lore. 5, 6, Monique. 5. Tá. Ele acerta com a garra na cabeça do anão.
Coitado.
Ainda bem que eu me curei.
Por exemplo, um estralo assim, tu chega a ficar tonto por um momento, frio.
Ai.
E tu cai no chão. Não chegou a apagar.
Uhum.
Mas tu tá muito, muito ferido e acho que se bater em ti de novo, já era.
Mas ele tem o machado, então tá de boa.
Martelo.
A ação dele, o martelo, ele pode tentar se curar.
Vin ou Lore, vocês têm uma ação.
Eu acho que é melhor a Lore, ela não tem o cajado.
É, eu tenho o cajado. Eu vou tentar usar o cajado de fogo nele.
Ok, 2 dados, tem que tirar 3 ou mais.
Ai, meu Deus. Caraca, 6 e 6. Eu não acredito nunca mais.
Do cajado sai uma bola de fogo. Joga o dragão pra trás. Ele tá bem queimado. O corpo dele parece não ter sido afetado, mas a ferida tá pegando fogo. Ele tá gritando e batendo com a mão pra apagar. Ele tá urrando ali. Ele iria atacar de novo, porque ele é muito rápido, mas ele perdeu essa ação devido a esse ataque.
Ah, moleque.
Então é a Vin.
Eu até tirei foto dos meus dados de... Nossa, gente, isso aconteceu na minha vida.
É, tu deu um ataque crítico, ele perdeu a ação dele e se machucou muito.
Yeah. É 6 e 1.
Foi pra cima dele com a espada.
É, né? Ela tem espada só?
É.
Tu correu pra cima dele com a espada e atacou.
Isso.
6 e
1.
Corre na direção dele pra dar um corte de cima pra baixo. Ele desvia, mas a tua espada arranca uma das asas dele.
Opa. Boa, boa.
E ele te ataca.
Oi.
Ele crava as garras na tua barriga.
Ai.
Tu sente tudo ficar escuro e você cai.
Ai, não!
Vim!
É, morir.
Eu abraço o martelinho da cura ali pra tentar pra dar uma cura. Que depois, acho que depois no próximo turno eu tenho que chegar em você.
Tá. Tu vai ficar em pé e se curar, e aí só teu turno acaba.
Não, eu vou ali no chão, ó. Tô abraçadinho de conchinha com martelo.
Beleza. Tu te curou.
Que lindo.
É.
Tu te curou. Tu vai continuar no chão ou tu vai te levantar?
Eu consigo, tipo, não agora, porque eu já gastei meu turno, né? Mas, tipo, tentar dar uma corridinha pra chegar nela, na minha próxima vez?
Se tu terminar a atuação agora em pé, sim. Senão, no próximo turno, tu vai ter que levantar e daí tu não vai conseguir.
É, então eu levanto.
Tá.
Ai, meu Deus.
O dragão vai pra cima da Ju.
Acabou, Jéssica.
Tá bom, eu vou tomar agora. Lá vem.
É, não, tenta te atacar com a garra. Ele tenta te atacar com a cauda. Mas a orbe que tu tá segurando, ela cria uma espécie de barreira em ti.
Oh.
E tu não é acertada.
Caraca, eu tô com tipo super sorte.
Super sorte.
Enquanto... Jimmy, vocês me deram muita sorte.
É, eu tô morrendo. Ah, só tá. Vocês estão ouvindo um grito.
Sou eu, né?
Isso, a Vin tá no chão sangrando muito.
Eu tô morrendo, gente, eu tô morrendo.
Calma, calma, calma que ele vai te ajudar. O Adão vai te ajudar.
É. Pá, 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 pá.
Aonde tá o dragão?
Tá na tua frente.
Ele tá entre mim e os heróis, né?
Eles estão do teu lado, na verdade.
Ai, caramba. Será que eu tento acertar o dragão ou libertar os heróis? Ai, meu Deus.
Se pá, acho que dá pra você mirar ali no meio do... Tem um alvo ali de pus no peito dele, sabe?
É, então. Pois é, ele tá tão perto, né? Acho que eu vou tentar chuchar o negócio de fogo de novo nele. E se não der, pelo menos vai entrar o bastão pelo buraco. Pior das hipóteses. Ai, 2 e 2. Saco, sabia que... era demais pra ser verdade.
O orbe brilha e sai uma fasquinha assim, puf.
Mas eu dei uma estocada nele com a orbe, não? Eu cheguei, tô muito perto.
O dragão chegou a fechar o olho assim, esperar o pior. Quando ele abriu, nada aconteceu. Ok.
Ups, droga.
Ele te ataca, de novo.
Caramba.
Ele é muito rápido. É. Ele te acerta de raspão no rosto com a garra. Tá saindo um pouco de sangue, mas é isso.
Ah, beleza.
Eu tô morrendo.
Eu tô muito...
A única que não tinha um destino e uma história, ela tá com sorte. A que não é a escolhida, tá... A escolhida tá caída. A garçonete que veio a bolsa tá...
Então, claramente, estamos em uma história da Disney.
É verdade.
Olha aí, olha aí.
Sou eu?
Agora é você, anão. Vai, anão.
Eu corro na direção da Lin. Levante e lute.
Vim.
Por favor.
Tá.
Eu pego o martelinho do... Faço uma benza ali pra ela e encosto nela.
Benza. Teste curada.
Faço um sinal do martelo na testa dela e curo.
Ela tá de pé, mas o dragão ataca novamente a Jujuba.
Ah lá, ah lá. Por que eu?
Porque parece ser a mais poderosa dos três. A garra dele agora primeiro te acerta no ombro.
Caramba.
E a cauda te acerta na cabeça, assim, que tua cabeça gira rapidamente e tu cai no chão.
Caramba. Mas eu tô inconsciente ou não?
Tá inconsciente.
Droga.
E morrendo, se ninguém fizer nada. Vim.
Ferrou.
Ai, 3 e 6.
Tu corre na direção dele, ele se vira pra você e a sua espada acerta bem na ferida que ele tinha.
Boa. Ai, bicho safado.
O sangue vem na boca dele, ele te olha e fala...
Isso é impossível!
O grito ecoa por toda a montanha. Os goblins, que ainda lutavam, largaram suas armas e começaram a fugir, enquanto os anões trocavam olhares e sorrisos. Embora ninguém pudesse notar, a neve lá fora parou de cair. Os olhos do dragão perderam o brilho rapidamente e ele cai para trás. O vermelho do sangue marca sua pele branca, saindo tanto da boca quanto de sua ferida no peito. Tu não consegue tirar a espada dele.
Ficou preso?
A espada ficou cravada nele.
Aí eu posso brincar que eu sou o Arthur pra tirar a espada?
Eu tô morrendo, Vim!
Não, mas eu posso fazer alguma coisa?
Não, deixa aí. Vai que se você tirar ele levanta.
Deixa aí! Vocês são muito legais, hein?
Eu vou até a Lore com o martelinho ali pra dar um rio nela. Levante-se, garçonete. Ainda há mesas para servir.
Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Não vou. Eu, tipo,
o dragão morreu?
Tá bom, pera, eu tô de pé, vai. É, o dragão morreu?
Ele tá caído no chão, sangue saindo pela boca, ele não tá se mexendo.
Tá.
Vocês estão livres agora, o combate acabou.
Gente, a gente tem que liberar essa galera daí de dentro. Tipo, Vim, seu vovô tá aí. É, ah, não, seu tio, ou sei lá o quê, vocês são todos iguais, tá aí dentro. E tem a elfa que eu quero, tá, né, pra ganhar alguma coisa aí, pra ver se eu ganho alguma coisa nessa história. Eu vou tentar... Ixi, mas vai que eu boto fogo neles e acabo com a história.
É, será que a gente não tem que ver se tem alguma coisa mais fraca dentro do baú? Porque eu não tenho mais a minha espada.
Não, mas ele tem um martelo, né? Aquele martelo que vibra tudo. Será que ele não consegue quebrar o gelo?
Pô, mas aí vai que vibra tudo. Vai que vibra ele lá dentro também.
Eles vão acordar com uma enxaqueca, sei lá.
Eles estão congelados, pode quebrar, tipo, sabe? Ou então eles vão virar pedacinhos de gelo, certo?
Olha, eu posso tentar queimar o gelo, mas vai que eu tiro 6 e 6. Eu nunca vou tirar 6 e 6 de novo, gente. Não, não, não existe essa possibilidade. O que vocês acham?
Nós confiamos em você.
Ai, meu Deus. Tá bom, Guaxa, eu vou tentar descongelar a galera.
Com a orbe vermelha.
É,
ok.
Porque eles foram congelados.
Certo.
Ai, 3... É, 3 e 2.
A gente não sabe o poder, né?
Caramba.
Tu vê que o gelo começou a derreter, mas tá congelado aí. Deu aquela suada no gelo, sabe?
O gelo é muito grosso, tipo, dá pra dar meio que numa picaretinha ali, dar uns...
Quebrar, né?
Vamos chamar os... Bom, será que tá muito treta lá fora? A gente podia chamar uns anões pra ajudar. Tinha 80, caramba!
Vai espiar lá fora?
Então eu vou tentar olhar ali enquanto eles estão pensando o que fazer, porque eu já gastei meu...
A maioria dos anões tá em pé, e eles estão ajudando alguns anões que estão feridos. Não parece ter nenhum anão morto.
Tá, mas tem uma galera ociosa ali.
Tem 80 anões ociosos.
Aí eu dou um berro, tipo, galera, eu preciso de ajuda.
Vê se algum daqueles tem o martelo...
Não é que martelo, mano, eles são ferreiros, eles vão conseguir, tipo, arrancar esse povo aí na talhadeira, sei lá.
Eu sou um ferreiro.
Não, você faz colher, não, fica quieto.
Mas depende das ferramentas. Gente, mas até onde eu sei, ele só tem martelo.
Então, mas é o que a gente precisa pra quebrar o gelo, gente. 80 pessoas quebrando um pouquinho é melhor do que...
Mas só que os martelos são mágicos.
Os anões entram na sala e começam devagarzinho batendo no gelo. Aos pouquinhos eles estão tipo quebrando o gelo.
É, os caras são ninjas, entendeu? Pô.
Não, mas eu acho que eu acho legal desses martelos é que eles só são mágicos quando eles querem, né? Agora eu sou mágico, agora eu sou só martelinho.
Eles podem estar batendo com o cabo.
Eles estão lá batendo até que o gelo se quebra. Os três estão desmaiados, né? Eles caem no chão, a pele bem branca.
Estão desmaiados.
Eu consigo curar eles?
Vai, pode fazer. Tu vai fazer em quem?
Eu vou primeiro no anão, pra, já que é um monte de anão ali, pra dar uma moral pra todo mundo.
Não falha, hein, anão? Sem pressão, mas não falha.
Alguns anões já estão reconhecendo ele e chamando de rei. Tu faz a tua magia e o anão levanta.
Eu vi lá. Ulder, filho do rei, está de pé.
Mas o que aconteceu?
Ele olha em volta.
Comi os gigantes, mas por que raios vocês estão usando os meus martelos?
Veja bem, o anão rei, é uma longa história. Mas a gente chega lá, o importante é que o pedaço de branquelo ali, aquela maçaroca branca, tá caída. Aí eu aponto pro dragão.
Ele olha assustado, aí ele olha e volta.
Rápido, levante os meus companheiros.
Eu vou nos outros ali, vou no Donovan e na Elf. Tá.
O Donovan não levanta.
Ih, meu avô!
Ele já tava meio capengo, né, Vin? Você já tinha que se preparar pra isso. Eu não tenho muita sensibilidade, né, cara?
Eu levanto a elfa e eu viro, tipo, pro anão e pra elfa e falo, ele não tá levantando.
O anão pega o Donovan nos braços, invoca o baú, coloca ele dentro do baú.
Pô, né? Que bad. Aí eu, tipo, dou um tapinha nas costas da Vin e falo, Evan, acho que já eras.
Eu tô chorando, assim.
Eu também.
Ele fala assim, ó.
Agora, se vocês puderem aproveitar para devolver os meus martelos...
Os anões...
Aí é com seus anões.
Alguns anões relutam, mas não negam e vão colocando...
Eu tô na minha. Ele falou martelo, eu vou ficar com o cajado.
Eu devolvo os dois lá.
E a espada do meu avô vai ficar lá com... coisa mesmo? Não tinha que enterrar junto?
Tá cravada no dragão.
O anão fala pra ti,
pegue a espada.
Não, mas eu não consigo tirar, eu já tentei, né, puxar e não tá vindo, eu não sou o Arthur puxando a espada. Preciso de mais alguma coisa pra puxar.
Eu posso tentar ajudar? Posso tentar ajudar?
Tente novamente. Respeite a confiança que seu avô depositou em você.
Tá, então agora eu me concentro, igual meu avô falou, vou me concentrar pra pegar toda a força e puxar.
Tu tira a espada.
Oh. Consegui.
Os anões dão uma olhada ali, não tem mais Goblin. Eles falam que vão voltar a ter uma cidade ali, anã. Que vocês são convidados a estar ali sempre que quiserem.
Yeah.
A elfa fala.
Uma cidade de anões, sendo erguida na montanha. Nossa, que clichê. Essa é minha deixa para ir embora. Não esqueça de me visitar, anão.
Sim, irei resolver algumas pendências e depois eu passo na escola de magia antes de voltar para o meu reino.
Pô, eu corro atrás dela. Primeiro que eu escondi a varinha, né? Porque ele não pediu a varinha, tá comigo. Ninguém fala varinha. Eu dou uma puxadinha assim na capa dela, tipo, ô dona Elfa, será que eu podia ir junto pra estudar e aprender?
Ah, minha menina, é óbvio que não, mas fique com isso.
Foi.
Ela tira o anel dela e te entrega.
Opa, já vi mais vantagem.
Ela vira uma coruja e vai embora.
Tá, eu fiquei com o bastão, fiquei com a varinha de fogo e o anel.
Que tem o baú com todas as outras varinhas.
Assim.
O anão abraça o Murim. Entrega o anel pra ele.
Eu não precisarei mais disso.
Uhum. Ele estará em boas mãos. Ou, devo dizer, dedos.
Espero não estar cometendo erro, mas quando sua barba estiver maior do que a sua tola necessidade de fazer piadas, venha me visitar na Fortaleza Anã. Quando este dia chegar, eu espero que finalmente você me devolva a minha coleção.
Sim, senhor. Futuro rei.
Aí eu dou uma cutucadinha assim nele. Não vai nunca, ô mané. Fica com tudo.
Ele fala...
ficarei nesta montanha até meu povo se restabelecer. Depois disso, irei para junto de meu pai.
Vocês três vão fazer o quê?
Agora que... Não, uma pergunta, porque cada um tá com um anel, certo?
Sim.
Os três juntos Sim. fazem alguma coisa?
Não, vocês podem invocar o mesmo baú.
Ah, a tá. gente invoca o mesmo baú.
Eu achei que, tipo, tinha um poder a mais, sabe?
Vai, planeta.
Vai, planeta. Olha só, galera, a gente salvou o dia. Mas a gente não ganhou nada com isso. Quer dizer, a gente ganhou um anel e um baú.
Um baú com itens mágicos infinitos. Fora isso, nada.
Com tudo, né?
Detalhe. Dinheiro que é bom, eu não vi. Eu chamei o baú e vi se tinha dinheiro dentro.
Tem a quantidade absurda de moedas de ouro.
Aí eu vi vantagem. A gente devia largar essa vida, comprar uma fazenda e criar um unicórnio. Eu voto nisso. Eu não tenho nada a ganhar com isso. Eu não vou ser heroína, coisa nenhuma. Eu voto pela fazenda de unicórnios.
O baú de vocês tem um cadáver, só pra lembrar você.
Ai, caraca, é verdade. A gente tinha que enterrar o seu avô.
Vamos enterrar o velho novo
avô. Vocês vão enterrar ele onde? Na montanha, na vila de vocês?
Queria perguntar pro anão se ele, já que eles eram aventureiros juntos, se tinha algum lugar que, sei lá, se ele saberia que o cara queria ser enterrado em tal lugar, ou que se os outros antepassados dele, onde que tá o tataravô, o bisavô, pra gente...
Ai, gente, morreu já, para
a
com isso.
A gente vai ficar carregando ele. Daqui a pouco vai feder o baú. Não, mas o baú vai começar a feder, tá? A gente vai achar que foi o anão.
Isso que é neta, isso que é neta.
Não, não, dentro desse espaço... Ele tem um êxtase temporal. Nada, o tempo não passa lá dentro. O anão fala.
Já que perguntou, todos os seus antepassados estão enterrados aqui.
Eu sinto cheiro de treta. Qual é a pegadinha, o anão Mor? Tô perguntando pro rei.
Ele só sorri e vai cuidar das coisas dele.
Mas aqui é onde? O que que é o...
É um lugar distante, passando por vários lugares perigosos.
É, então, prevejo treta. É isso que vocês querem.
O que eu preciso saber de vocês é... Vocês vão se aposentar? Vocês vão fazer o quê?
Eu acabei de começar.
A gente é meu avô.
Gente, aposenta, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo.
Eu pego o Marcelo, o martelo que voa e volta.
É meu avô, eu tenho que ir. Não, gente, olha aqui. Meu avô morreu. Ele acreditava em mim, ele botava mais fé em mim do que eu. Né? Tipo... Até se eu não fizesse nada, ele tava lá, ó. Ei, vai lá, tá fazendo. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele.
Ai, caramba. Bom, eu... Vocês dois vão? É isso? Vocês querem enfrentar um rio de problemas e aventuras e inimigos pra enterrar o velho...
Sim.
Onde? No X aí do mapa? É isso mesmo que vocês querem?
É, você que me... Você começou a... Vamos lá, incentivar pra sair, pra ser aventureira e agora tá desistindo no meio do caminho?
Mas a gente tem um baú... Ah, tá bom, vamos.
Os três jovens que saíram de Grantali não eram os mesmos que partiram para enterrar Donovan III. E muito menos eram os mesmos que chegaram, anos depois, até o local onde ele seria sepultado. As aventuras formam os heróis. E aqueles três viveram mais aventuras que qualquer um e deixaram seus nomes para a história. A cada notícia sobre as aventuras de Múrin, que chegava na Forja dos Forja Prata, Serkin fazia uma caneca especial comemorativa para quando seu filho voltasse. Quando finalmente se reencontraram, haviam 112 canecas e dois barris da melhor cerveja anã. Múrin desmaiou na 20ª caneca. A cada notícia sobre as aventuras de Vinwine, que chegava no unicórnio atolado, Donovan IV chorava, emocionado com os feitos de sua filha. Nas primeiras vezes, tentou segurar o choro. Não queria passar de fracassado para chorão. Mas muitas décadas depois, quando foi enterrado, todos a chamavam de Donovan, o pai. A cada notícia sobre as aventuras de Loriane, uma garçonete largava o emprego e saía para se aventurar.
Escudo do Mestre.
Primeiramente, eu queria agradecer a todos os elogios do segundo episódio. O pessoal adorou, abraçou a ideia, amou e odiou os personagens. Nossa, foi uma montanha russa de emoções, como alguém colocou nos comentários. Ou no Twitter, não lembro. Muito obrigado a todos vocês. São os comentários que vocês fazem, tanto no Twitter, quanto no post, quanto no próprio WhatsApp, quem tem o acesso, né? É o que me motiva a estar continuando. Então, muito obrigado mesmo a toda a recepção do primeiro episódio. Quero agradecer especialmente aos jogadores que toparam participar desse terceiro episódio. Os jogadores não tinham ouvido o segundo episódio ainda, porque eles gravaram antes dele ser lançado. Mas quero agradecer muito a Jujuba, minha parceiraça lá do Missangas, que na semana passada fez aniversário, pra quem não sabe, então mande parabéns atrasado pra ela. A Jujuba estava escalada pro primeiro episódio, não pro das gatas, mas pra uma outra aventura que eu escrevi especialmente pra ela, pro Fencas, pro Tarek e pro Eloy. Era a ideia de ser o episódio piloto. Mas conciliar a agenda desses quatro foi tão, tão difícil que o episódio nunca teria saído, como não saiu até hoje. Então eu acabei gravando das gatas como segundo piloto e depois o do corvo, como já o segundo episódio, né? E o primeiro episódio, na verdade, nunca saiu, mas um dia sai, a aventura tá escrita, tá pronta. Por sinal, tô com várias aventuras já escritas, o que atrasa mesmo é a edição, gente. A próxima tá, sabe, me deixando louco. Eu quero gravar logo, editar logo e mandar pra vocês, porque ela está maravilhosa. Aguardem o teaser pra vocês ficarem loucos comigo também, mas de vago. Então obrigado novamente a Jujuba, ao Danilo Battistini, um profissional maravilhoso, um dublador, produtor e podcaster. Conheça o podcast dele, Contador de Histórias. O link tá na descrição deste episódio, lá no post. Mas ele faz audiodramas e tal. Eu acho que se você gosta do meu episódio, você vai gostar do que ele faz lá também. Então conheçam o podcast dele. E por último, Bruna Dir, nossa querida novata da rodada. Eu sempre tento misturar jogadores que já jogaram RPG com jogadores novos, o que combinou muito com o personagem dela. Ela é lá do Portal Deviante, ela escreve pro Portal Deviante, já gravou alguns contrafactuais e tal. Então muito obrigado, Bruna, também. Quero agradecer a todos aqueles que deram vozes aos personagens, ao Serquim Forja Prata, que foi interpretado pelo Matheus, o professor Barbado lá do Sidecast, ao Ulner Forja Alma, foi interpretado pelo Diogo Bob, lá do Galera do HAL, ao Donovan III, que foi interpretado pelo Felipe, Pro Felipe Pessoa, lá do Mileniados Podcast, ao Donovan IV, que foi interpretado pelo Felipe Queiroz, do SciCast, Felipe Queiroz, que tem um programa de rádio aos sábados, eu participei no sábado retrasado lá, tem no YouTube, vou botar na descrição também do episódio. A Margriel, que por incrível que pareça o nome dela estava escrito, mas não foi citado no episódio. Margriel é a elfa que acompanha os heróis. Ela foi interpretada pela Mari Ribeiro, também do podcast Mileniados. Muito obrigado, Mari. A Mari, por sinal, que revisa os episódios pra mim, então se tiver algum erro, a culpa é dela, gente. Ao melhor vilão da podosfera brasileira, que interpretou dessa vez o Dragão Branco, nosso querido Fernando Malta, lá do SciCast, do Contrafactual, do Portal Deviante, né? Ao Xamã Goblin, aquele que conversa com o dragão e que não apareceu mais na aventura, depois a gente fala sobre ele, foi interpretado pelo Eloy Carlos Santa Rosa. Aos anões, que em sua maioria saíram lá do grupo dos Pique Padrinhos, e falo deles depois. Danilo Battistini, sim, ele jogou e, como ele é um grande dublador, consegue fazer várias vozes, ele fez outros anões, mais uns dois ou três. A Isabela Fontanella, a Nanaka, ao Guilherme Sasaki, ao Brian Kurahara, ao Bruno Saito, ao Matheus F. de Araújo, ao Elson Carvalho, a Debbie Cabral, ao Arthur Cornejo, ao Felipe Reis, lá do Beco da Bike, a Laila e ao querido Marcola. Essa aventura surgiu quando eu queria fazer um RPG mais clássico, mais D&D. Enquanto eu escrevi, eu pensei, e se fossem heróis de altíssimo nível treinando novatos? E se fosse uma aventura tipo Os Estagiários, em que os aventureiros achassem que simplesmente iam ser treinados e no meio da ação eles têm que se virar para se salvar? E foi o que aconteceu, o resultado espero ter alcançado. Eu me apeguei a alguns clichês de RPG, talvez alguma coisa, para quem não é familiarizado, pode ter passado batido. Peço desculpas, mas pergunte nos comentários e eu vou estar respondendo, outras pessoas também. Espero que tenham gostado da aventura em si. O xamã que conversa com o dragão branco era o antigo líder dos goblins. Eles viviam pacificamente naquela região. Apesar de se procriarem em grande quantidade, porque não tinham predadores naquela área, eles preferiam não enfrentar seres maiores do que eles. Eles simplesmente viviam lá e acabaram sendo dominados pelo dragão. O xamã, quando viu que a coisa ia dar ruim, foi o primeiro a fugir com alguns de seus soldados, e foi fundar novamente a vila dele. Ele nunca gostou de trabalhar para o dragão. Outra influência que eu tive foram os dragões reis, que tinham em Tormenta e Holy Avenger, lembram deles? Eu adorava aquela ideia de um dragão poderosíssimo que assumiu uma forma humana, e em especial o Scar, que foi minha inspiração. Para não ficar igual, eu fiz ele de gelo, em vez de fazer ele de fogo, mas a inspiração toda veio dali, sabe? o veneno era a magia da lança. A lança, ela desativava a regeneração do dragão. Então ele não conseguia regenerar os ferimentos. O dragão é acostumado a fechar os ferimentos em pouco tempo. Esse dragão não conseguia fazer isso. Mas o que realmente o matou foi o xamã. Lembra que eu falei que ele não gostava do dragão? O xamã botou várias ervas e fezes de animais naquela ferimento, na esperança de matar o dragão, o que iria falhar se não fosse a regeneração do dragão estar desativada. Então, se o dragão simplesmente tivesse esperado a natureza seguir seu rumo, ele não teria morrido, ou ele estaria muito mais forte quando enfrentou os heróis. E, obviamente, eu fiz tudo isso para que os heróis tivessem uma chance. Se em algum momento a Lore ou qualquer um deles soltassem os heróis sem derrotar o dragão, os heróis iriam sentar e falar, continue. Eles não iam se meter a menos que o grupo fosse derrotado, né, gente? Porque eles sabiam que aquela aventura não era mais deles. Eram dos heróis. Então, ter atacado o herói ou soltado não faria diferença. Exceto que, talvez, o avô estivesse vivo para ver a batalha final. Mas o destino dele era morrer de qualquer forma. Então, desde o começo, quando ele foi buscar a neta, ele sabia, ele fez muito trabalho para deuses, etc e tal. Ele sabia que a vida dele estava acabando, ele sabia que não tinha muito tempo, e ele cumpriu a meta dele. Além de todos os PicPadrinhos que eu agradeci no episódio passado, nossa gente, eu amo muito vocês, quero agradecer aos novos padrinhos, aos novos colaboradores, que são Rafael Braga Moretti, a Thaís Boccia, ao Guilherme Sasaki, ao Ellison Carvalho, ao William Spengler, ao Felipe Queiroz da Silva, ao Júlio Pedroni, ao Luiz Antônio Balduino Júnior, ao Carlos Guilherme, cara, não vou conseguir falar teu sobrenome, Echolaflaut, por favor, querido, me manda um áudio dizendo qual é o teu sobrenome e desculpa qualquer coisa. A Julice Tocacello, ao Geraldo Naguib Zaran Filho, ao Facundo Leites e ao Aloísio Augusto Silva Gonçalves. Se você quiser ter seu nome lido aqui, se você quiser deixar sua voz em um dos NPCs da próxima aventura, seja nosso PicPadrim. Todas as informações estão no post, mas se você já usa o PicPay, vá em assinar e procure RPG Guaxa, o G do Guaxa. Puxa o Guaxa do G, sabe? RP Guaxa. Assina lá, vem fazer parte do nosso grupo. Não pode fazer uma assinatura? Quer fazer uma doação única? Marcelo Guaxinim, no PicPay. Tamo aí, muito obrigado. Não conhece o PicPay? Instale, ele é maravilhoso pra mandar dinheiro pros seus amigos, pra rachar uma conta, pra pagar algumas coisas. Eu comprei camisa na Nerd Story essa semana. Uma das opções de pagamento era o PicPay, mas eu parcelo no cartão porque eu sou pobre e preciso de camisa. Então, se você for criar uma conta nova no PicPay, use o meu código, que é Guaxa. Sim, ao criar uma conta nova, ele vai perguntar, você tem um código de amigo, de indicação? Escreva Guaxa. Acho que tudo em letra maiúscula, não sei se faz diferença, mas G-U-A-X-A. Isso já vai estar me ajudando bastante, gente. Então, use meu código também. Arte dos fãs. Recebemos do episódio passado um corvo que ficou maravilhoso lá do Instagram Feijão2, F-E-J-A-O-2. Vou botar no post também. Marcelo, também se chama Marcelo, fez uma imagem maravilhosa, tá lá no meu Instagram. E por conta disso, eu lhe pedi pra deixar a voz e sim, ele faz uma das vozes. Ele é o anão que fala que não sei o que é magia, uma coisa assim. Então, muito obrigado, querido, também. Obrigado por trazer sua voz. Obrigado por sua arte. Mande sua arte dos fãs, gente. Eu gosto muito de arte dos fãs. Eu vou postar lá no meu Instagram, @MarceloGuaxinim. E no meu Twitter, @MarceloGuaxinim. Por sinal, sigam @MarceloGuaxinim no Twitter, no Instagram. E sigam no Twitter também, @RPGGuaxa. RP Guaxa, né? O G puxa do... Vocês já sabem disso. Sempre posto preview, posto coisas pro próximo episódio, converso com o público. Então adicionem também, gente, até pra saber quando será o próximo episódio. O episódio sai final de cada mês. Esse episódio tá sendo uma semana antes. Não significa que no mês que vem ele vai sair uma semana antes. É por motivo de agenda, de lançamentos do site. Eu não quero esbarrar com outros podcasts pra não ficar muito tumultuado o feed do Deviante. Então ele tá saindo uma semana antes. Mas no mês que vem, a data dele é a última quinta-feira do mês. Se ele sair antes, ótimo. Por sinal, esse episódio, assim como o episódio 2, saiu antes para quem é Pique Padrim. Então é mais um motivo para você assinar, seja nosso Pique Padrim, venha fazer parte desta família. Lojas, você que tem uma loja de RPG, de carpê, de bidê, qualquer coisa que você queira, se quiser anunciar aqui, que tal um episódio em que o tema envolve a sua marca? Que tal eu anunciar a sua marca lá no começo, lá entre o nome do episódio e a vinheta de abertura? Já pensou eu falar de sua marca? Já pensou ser um episódio extra no mês porque vocês me ajudaram ali com o editor e a gente conseguiu mais um episódio? Manda um e-mail rpgguaxa, sendo que o G é rpguaxa, certo, né, gente? rpguaxa@gmail.com. Lá também vocês podem mandar o que vocês quiserem que eu vou estar lendo. E eu demoro às vezes um pouco para responder porque e-mail é um negócio, sei lá. Mas eu amo vocês. Um beijo e até o próximo episódio. E vai ser épico.